Olá, galera. Estamos começando o podcast 45 minutos, número 150. Uma voz diferente. Hoje, Cássio Zirpoli aqui tentando comandar a várzea, porque o professor Celso Shigami não teve indulto, mas teve uma pauta que ele vai fazer nesta sexta-feira, uma pauta muito cedo e pelo horário que a gente está gravando aqui, quase madrugada.
A gente respeita o horário.
A gente respeita o horário e, assim, o homem não mora perto.
Sabe qual é o nome disso? Como o cara faz a pauta logo cedo?
Fumo. É a fantasia.
Né? É a fantasia.
Mas não dá pra dizer qual tipo de fantasia aqui, nesse podcast católico.
Mas tu já imaginou.
Pois bem, só lembrando que esse aqui é uma continuidade, a gente resolveu dividir esse programa essa semana em dois programas. Na terça-feira de noite, depois da rodada cheia, a gente analisou com o programa 149, analisou a vitória do Santa, a derrota do Náutico, fez uma prévia do Clássico. Falaremos também do Clássico aqui, mas uma análise mais detalhada já está no 149. Esse, inclusive, até porque o gancho desse programa ter sido na quinta-feira e não na quarta, depois do Atlético Mineiro Esporte, é o fato de a gente ter esperado, acertadamente, o fim da 12ª rodada.
Mudou completamente o contexto, né?
Porque a gente esperou assim, se o Esporte tivesse empatado, vencido, claro, mas não tinha para que não esperar, mas se tivesse empatado, teria ficado no G4 já com o resultado dele. Como ele perdeu, dependeria dos dois jogos da quinta-feira, que o Corinthians ou o Fluminense, um dos dois, não ganhasse seus jogos em casa, contra Atlético Paranaense e Cruzeiro, respectivamente. Os dois ganharam. Com isso, o Sport, pela primeira vez nesse Brasileirão, sai do G4, foi para o quinto lugar, se mantendo com 23 pontos, a mesma colocação do quarto, mas ainda pelo critério de desempate, tem muitos empates, o Sport não está com uma vitória a menos. E a gente vai analisar isso, mas antes, agora que eu passo a bola aqui, meu irmão. Hoje o Rafael vai substituir o professor na explicação.
Renata Fã.
Não. Rafael Brasileiro.
Fala da nossa parceria lá com o Village Porto de Galinhas. O pessoal daqui já tá com saudade. O João tá voltando de férias aí. Deu bote ou não deu, João?
Não deu mais não. A perrenha tá muito pirranha ainda, deixa lá.
Mas deu uma crescidinha, encontrei. É. Já deu uma crescidinha.
Já tomou a segunda vacina.
João quer ir pra outro lugar esse final de semana.
Pra onde?
A gente explicou aqui porque o Celso não veio hoje e deu um grito ali. Eu quero!
Rapaz, não vai ter show desse cara não. Nesse fim de semana, quem vai estar lá é o Circo da Trindade. Começou hoje, por sinal. Todo fim de semana é de julho. O Circo da Trindade vai estar lá fazendo um barulho lá na Vila Brincante. Recreação pra criançada.
Você falar tocando terror.
Quase que eu falo.
Tocando terror pra criançada. Pirra gosta, pô.
Ensinando pirra a fazer cambalhota.
Eu já vi.
Cambalhota.
No carnaval, não sei se era o Circo da Trindade, pô, tá falando besteira lá, mas teve uma atração circense lá.
Eu acho que era,
o Circo da Trindade. E, meu irmão, a pirraiada gostou.
Porque, assim, ele já tocou essa parceria há um bom tempo.
Tem um cara lá que joga fogo pelas ventas, meu irmão. O Bento gostou, aí só na hora do fogo pelas ventas ele meio que se assustou assim, mas depois comeu pirraia. Mas legal.
Mas só lembrando, pessoal, tem que correr, porque a gente pensou em fazer uma brincadeira com a Dado falou, ó, fim de semana sem condições, que tem poucos quartos.
Já tá pertíssimo da lotação, mas dá pra chegar.
É, dá pra chegar. E quem tá pertíssimo também é o fim, assim, dessa promoção que a gente tá fazendo com o Village. O código vai até o dia 2 de agosto apenas, certo, pessoal? Corra lá, Village.
Só uma dúvida, o código, que é o podcast 45, que dá 40% de desconto.
Isso.
A pessoa só pode reservar até o dia 2...
Não, só pode colocar o código até o dia 2.
Até o dia 2. Mas tem o telefone vermelho.
O telefone vermelho resolve casos omissos.
Justamente. Se você acessar lá o villageportogalinhas.com.br, Village com dois L, viu, pessoal? Colocar o podcast 45 e não conseguir fazer a reserva, não tem problema.
Qual e-mail?
João, qual e-mail?
Meu irmão, tu botando de festa, quer que eu descubra?
podcast45@village.com.br.
Não, errou.
villageportodegalinhas.com.br.
Não, de novo aí.
podcast45@villageportodegalinhas.com.br.
Desde o dia que eu criei uma fórmula mágica na cabeça pra não esquecer. Tiro minutos do podcast e tira o hotel do Village. Pô, aí fica podcast 45.
Tem nada de mais que essa forma aí. É muito difícil.
Mas vocês já estão vendo aqui, o Village é um sucesso aqui com o podcast 45. E se você também quiser se tornar parceiro, só mandar para que e-mail, Fred?
Aí tu já complica, porque já volta minutos. É podcast45minutos@gmail.com.
Pronto, essa aí o jovem acertava na hora.
Peraí, existem dois e-mails.
Não. Porra, de novo. Porra, tá brincando, cara. Não, pô, tem o e-mail do Village e tem o e-mail pra turma chegar junto.
Jovem.
Parceiro.
Amanhã.
Tô sendo apresentado essa novidade essa agora.
Conversa. Não é possível, não. Pô. Tu tá na, já, aí é uma bolha intransponível, meu amigo. Meu irmão,
a gente não acerta. É porque primeiro, esse início de programa é a fase que Cássio tá no celular.
É a fase, que o professor tá comandando e eu tô terminando.
Então, meu irmão, a partir agora, eu tenho que fazer o seguinte. Nos próximos 5 programas, tu apresenta o programa. Não, pra
deixa,
tu.
Deixa Celso. Não, mesmo. A gente vai fazer uma coisa: fazer uma fila e colocar aqui na parede, que ninguém erra mais. Acabou.
Inclusive, deixando bem claro que esse programa está começando instantaneamente após a vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro. O que significa que não teve pauta. Que se o professor tem um caderninho dele ali e vai anotando tudinho. Tudo bem que tudo que ele anota, 70% não entra no programa, mas a gente vai se anotar e vamos começar pelo lógico. Me parece lógico. A gente vai começar fazendo primeiro uma análise de Sport e Atlético Mineiro. Antes de chegar nesse contexto já do fora do G4, falar um pouco da partida. Até...
Eu vou fazer teu papel, eu discordo.
Não, aí você pode fazer, você pode até discordar. Você pode até falar.
Eu começaria com a saída do G4, que é o que acaba de acontecer.
Mas se fizer isso, já vai. Aí eu vou fazer o papel do Celso. Se fizer isso,
já vai
Palmeiras e não tem como voltar pro Atlético.
Então vamos.
A gente tem que falar um pouco
do Atlético. Não, pode falar. E é bem rápido, porque assim, é um jogo que já tá velho.
Mas ele já aceitou.
E muita gente, assim. Concordo, não, a análise é bem rápida, assim. O Sport perdeu, foi aquela derrota que. Se o Sport vence, seria um resultado excepcional. Se o Sport empata, seria um bom resultado. E a derrota tá no jogo, tá no balaio. E a derrota, como foi. Não mexeu em nada, assim, mexeu na classificação, assim, não mexeu no ânimo, na visão do Sport. O Sport se mostrou, mais uma vez, competitivo, o Sport caiu de pé, não mexeu na confiança da torcida e nem do time, do que ele pode fazer nesse campeonato.
Ponto, eu acho que a quinta-feira influencia. Por mais que a pontuação do Sport seja a pontuação do quarto colocado ainda, seria uma, entre aspas, uma pontuação do G4, mas o fato de estar em quinto e não em quarto muda um pouco o cenário. Muda a pressão. Veja, a torcida estava até agora, estava numa...
Arrotando, estava no G4.
Estava no G4. Domingo é diferente jogar para voltar. Pode parecer uma besteira. Na prática, não é.
Veja, o jogo...
Tipo aquele negócio das... não que seja, não é um paralelo exato, mas até porque na zona de rebaixamento isso é muito mais acentuado. Você tá ali, você tá na zona de rebaixamento e tal. Na hora que chega o portal do Caverna do Dragão, tipo, meu irmão, se ganhar esse jogo em casa, sai da zona de rebaixamento. A quantidade de time da zona de rebaixamento que empata esse jogo, certo. É impressionante, o cara nunca
sai. Mas quem tá brigando com o rebaixamento, não, em tese,
por isso
não que tem a qualidade do time que estão brigando lá em cima. Não, em tese não tem. O que eu falo que, assim, o jogo do Atlético não arranhou a imagem do Sport, que o Sport tem de si, do time do Sport tem dele mesmo e da torcida com o Sport, tanto é que o time foi recebido por 300 torcedores no aeroporto, coisa rara você, uma quantidade tão grande de torcedores de receber o time, então assim, a torcida está fechada com o time, porque segue confiando no time.
E a derrota foi uma derrota
e a derrota dentro do contexto, são poucos os times que vão tirar pontos do Atlético Mineiro em Minas e são poucos os times que vão jogar da forma competitiva que o Sport jogou contra o Atlético Mineiro em Minas.
O que eu vejo, Cássio, é que Cássio, em algum momento, falou que o complemento da rodada, com o Sport saindo do G4, interfere um pouco na análise do jogo de ontem. Eu concordo.
Não, mas não foi isso que eu disse, não. Nesse caso, eu disse que já interfere.
Interfere para o jogo do Palmeiras.
Sobre o jogo do Atlético, não.
Interfere no clima geral.
Para o jogo contra o Palmeiras.
Certo, no clima pós-jogo, né? Óbvio.
Porque... Eu não acho que interfere, não.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu mais tenho percebido, e eu concordo mais com essa linha de argumentação, é a seguinte. A saída do Sport do G4 se deve ao fato do Sport ter feito um ponto nessa viagem para dois jogos fora de casa. Isso foi determinante. Mas onde realmente se coloca o dedo é no fato do Sport não ter vencido ou Chapecoense ou Avaí. Então,
mais o Avaí.
Mas veja só. Mais
o Chapecoense, eu acho.
Eu também acho. Mais o Chapecoense porque o Sport jogou mal
contra o Avaí. Depois do jogo, mas antes do jogo seria o Avaí.
O Sport jogou mal contra o Avaí. O Sport jogou um pouco melhor com o Chapecoense e mesmo quando colocou a bunda na parede, não foi sufocado, não sofreu maior pressão, mas errou. Uma bola, errou mesmo uma bola e acabou acontecendo. Então, o que eu mais tenho visto de torcedores e até das primeiras análises é a saída do G4, você coloca o dedo na causa, você vai para os dois jogos fora em Santa Catarina, onde trouxe dois empates, e dois empates, não só em pontos, e até nos critérios de desempate, valem menos do que uma vitória. Então, se o Sport tivesse tido uma vitória e uma derrota ali, hoje estaria no G4. Mas, posição vale muito menos do que pontuação. Nesse momento do campeonato, você tem que olhar pontuação, porque eu digo isso desde os primeiros podcasts pós-brasileiros. O que o Sport precisa nesse momento é... Eu falo a mesma coisa do Náutico e do Santa por áreas. Eu vejo por área. O Sport é do primeiro pelotão. O Sport não saiu do primeiro pelotão. O Sport está 3 pontos do primeiro colocado e tá
no Buruçu.
Então, assim, o Sport... O objetivo do Sport é passar o máximo de tempo possível dentro do primeiro pelotão ou próximo a ele. Porque é na reta final que virão as definições. Esse campeonato brasileiro não demonstra ser um campeonato de que haverá um time
vai desgarrar.
Desgarrado. Se tiver esse time, eu vejo 2 candidatos possíveis. O Palmeiras, pela força do elenco que tem, por estar se encaixando, já vem na sequência de vitória, e principalmente
o Atlético Mineiro. Só uma coisa, nas primeiras rodadas do Brasileiro, que eu falava que quem está... Que teve uma época que o G4 era formado só por times que não costumam frequentar muito essa área, né? Que era Sport, era Atlético Paranaense, Ponte Preta. Preta e
Goiás.
E nessa época aqui, além do Sport, o time que estava mais chamando a atenção era Ponte Preta. Essa mesma Ponte Preta hoje já despencou para a 10ª colocação, com 17 pontos. Então já desgarrou. Veja, o Sport conseguiu se manter nesse Buruçu. Tá no Buruçu, tá no meio, tá lá em cima brigando. Saiu do G4 agora, mas tá com a mesma pontuação do Corinthians, a mesma pontuação do Grêmio, que é o terceiro colocado. Tá 1 ponto do Fluminense, que é vice. Então, assim, isso já a Ponte Preta caiu.
Ainda porque a Ponte Preta caiu o futebol também. Isso é o que vale importante. E aí, pra onde eu volto? Quando eu tava falando assim, primeiro Palmeiras é um candidato mais natural ao título. E sobretudo o Atlético, é quando eu volto pro jogo. E é pra onde você falou. O Sport fez uma atuação que poucos conseguirão fazer naquela circunstância. Se não é só contra o Atlético, é contra o Atlético no momento de... No estádio, no momento
50
de
mil pessoas, do Atlético. Tantas chances claras, em finalizações foi 12 a 11 pro Atlético.
12 a 11?
12 a 11. Agora... 12 a 11 não significa que as 12 do Atlético tenham uma qualidade com um nível de objetividade
bem maior. O Sport teve chance de empatar com o Marlone naquela última bola. Teve com o Michael Leite,
no primeiro tempo teve 2 chances.
Veja só, o Sport, ele...
O Sport jogou, fez o jogo.
O Sport, veja só, o Atlético Mineiro foi mais... Teve mais volume, mas jogando em casa, numa sessão, com a torcida empurrando. O contexto do jogo foi muito ruim pro Sport também. O
Sport sem peça de reposição.
O Sport... chegou para enfrentar o Atlético no melhor momento do Atlético Campeonato, casa cheia, e o Atlético muito bem. E era uma coisa que já se esperava. Todo mundo fazia assim, como vai reagir o Sport quando chegarem os grandes jogos, que eles viriam em sequência, e os desfalques. E as coisas acabaram vindo ao mesmo tempo para o Sport. Né? O Sport enfrentou o Atlético Mineiro com desfalques, difíceis, sobretudo de André, muito difícil de ser corrigido, de ser substituído, até porque a principal opção foi junto, que seria Regis, numa modificação da equipe. E essa é uma diferença. E está bem claro de que o Sport, se tivesse que ser assim, um fator preponderante para o Atlético ter vencido, o banco de reservas seria um fator...
Um dos. O Sport no segundo tempo, o Eduardo acionou jogadores que não são para ser acionáveis num jogo grande como esse.
Perdendo principalmente.
Entrou o menino Wallace, 18 anos, ele fez a estreia dele pelo Sport num jogo desse, assim, não era. Em condições normais, ele não entraria. Não,
em condições normais,
era
o Brocador.
Não, em condições normais, o Wallace nem viajaria.
Não, pô, mas em condições normais, se tivesse tudo dentro do que se esperava, era Brocador. Não. Se era Hernani, na verdade.
Titular, e Samuel no banco.
Seria até o contrário. Eu raciocinei assim, que entraria Hernani. Na verdade, Hernani teria sido titular. E
Samuel ficaria no banco.
Talvez entrasse Samuel naquela situação.
Aí entrou o Neto Moura, que provavelmente que já vem entrando normal, mas assim. Tá? E a terceira opção, que foi Mike, que, pelo amor de Deus, assim, é aquele negócio que tinha que fazer alguma coisa, o único que tá atacando disponível era Mike. Então, assim, ele jogou.
Não errou porque não teve nem tempo, na verdade.
Mas não, é um cara que quando entra na crescente, você não espera nada de Mike. Mas foi esse jogo específico que Eduardo não teve as peças, um jogo pesado. Assim, isso só reforça a minha tese que o Sport jogou e encarou o Atlético. Como tem que, o Sport foi elogiado por Levi Kup, toda a crônica de jornalistas mineiros elogiaram muito o Sport. Então, assim, o Sport perdeu e saiu intacto. Assim, perdeu, saiu do G4, tá, a pontuação atrapalhou mais a performance do Sport, a postura do Sport.
Sobre, eu queria falar a bola de Marlone, que poderia ter mudado essa classificação na forma geral. O ânimo que tá bom, estaria no nível estratosférico.
No nível estratosférico. Aí, se a bola de Marlone entra...
Naquele lance, assim, na verdade... pra mim o atacante tá perdoado ali, ele acha até que não cabeceou mal,
acho que a bola
certo,
pegou um efeito
e deu azar e perdeu o gol, mas
a bola pegou
naquele momento naquela situação,
se fosse o Broca era gol.
Naquela situação eu acho que o Sport já vinha dando um pouco de sorte nesse momento. O nível de acerto, o nível de tensão que você tem aos 47, 48 de segundo tempo, por exemplo, o Sport trocou passes até o gol de Samuel contra o Santos. Michael Leite mandou um gol na gaveta aos 48 de Goiás.
Também depois de uma troca de passes.
Um próprio pênalti para cobrar, mesmo sendo pênalti, para você cobrar um nível de responsabilidade muito grande. Uma hora, não é muito fácil não. E tô querendo dizer o Sport perdeu aquele gol, mas ainda assim o Sport manteve uma tranquilidade até aquele momento. Agora, perdeu, está no aproveitamento, vamos dizer assim, está no aproveitamento de 75%, de 4 chances que teve para decidir um jogo no último lance. Aproveitou 3.
Eu talvez colocasse mais uma na conta, porque aquela de Vitor, de certa forma, não era o
Flamengo
ainda, mas...
Ele tava 2 anos contra o Flamengo?
Exato.
Ainda tava 2 anos pra fazer 3-1 ainda, na verdade. Mas tem tanto jogo ainda.
Não foi tanto no finalzinho, não.
Mas o que sobre esse lance de Marlone, o que eu acho mais que tem que ficar de positivo desse lance, apesar de que inevitavelmente ele causa o amargo do jogo. Porque o torcedor do Sport tava... digerindo bem a derrota, e digeriu bem a derrota.
Até esse lance.
Porém, esse lance deu a sensação
de que...
do quase empate, porque foi um lance... E agora, é isso que eu quero chegar. De novo, o Sport, nos minutos finais, pós...
Não se afobou.
Pós 45, chegou trabalhando a bola.
Trabalhando a bola. Tirando o gol do Avaí, até porque o pênalti não sai de uma jogada trabalhada.
Foi um cruzamento errado de Samuel.
Todos os outros lances... Inclusive, até contando até esse de Marlone, foram até lances bonitos.
Muito bonito.
O gol do Santos, pô, no empate contra o Santos, foi uma jogada trabalhadíssima.
O do Goiás é a mesma coisa.
Goiás, Samuel cruza, Joelton toca de cabeça conscientemente para Michael Leite finalizar, o do Santos
o
toca
ontem teria
pé
sido,
pé em pé até o
gol de ontem teria sido muito bonito, porque Diego Souza foi até a linha de fundo, trabalhou a bola, viu Samuel chegando, devolveu para Samuel levantou a cabeça e a bola foi desviada, fez tudo como era para ser. Inclusive o cabeceio.
A cabeça eu acho que podia ser um pouco melhor. Ele não acertou de cheio a bola, não.
A bola saiu com efeito, né?
Ele não acertou. O próprio Marlon, eu acho que ele não acertou do jeito que ele gostaria. Ele pegou meio de casquinha, assim. Ele não acertou a bola.
Agora, a forma com que ele cabeceou, tirou completamente de Vitor, porque o kick saiu acima de onde Vitor chegaria, mas também tirou um pouquinho para
a
esquerda.
Sobre a... Assim, ter esse... o Sport teria buscado esse empate, agora tem que reconhecer que o Atlético Mineiro foi melhor... Exigiu demais Danilo Fernandes, que mesmo com a derrota, teve uma atuação excepcional.
Culpa
nenhuma nos dois gols. O
Magrão não tá fazendo falta.
O primeiro, um cruzamento rasteiro com o Lucas Prato. Pô, ali é atacante, meu irmão. Aliás, eu tenho que falar esse lance que eu já falei no Twitter, mas para quem, enfim, a gente fala para outro público aqui, para novos públicos. Diz muito o primeiro gol do Atlético Mineiro. Porque ele é um contra-ataque de um ataque do Sport pela direita, com um cruzamento rasteiro, no qual a bola vai para Samuel e Samuel faz um corta-luz. Um cruzamento rasteiro pela direita com Samuel. O centroavante do Sport faz um corta-luz. Isso gera um contragolpe, que é com a série de... fulano tal por aí, até... Eu não estou querendo justificar onde cada um tem, não. Só quero dizer o papel do atacante. Termina com um ataque pelo lado direito do Atlético, com um cruzamento rasteiro.
Semelhante ao lance do Sport.
Não vou dizer que o cruzamento foi tão bom quanto, mas acho que foi pelo mesmo lado e mesmo tipo de bola. A finalização do cara, assim, meu irmão, é pra Samuel, eu disse, ó, tô fora. Isso eu não sei fazer. O cara não tem tesão de chutar, mesmo. Isso é irritante.
O que há de se comentar taticamente desse lance, e até de postura...
Não acho que o cara que tava atrás tava livre pra ele ter feito corta-luz, que se fosse a justificativa.
O que eu comento taticamente desse lance em si, e que seria minha única crítica ao Sport no jogo, é, primeiro, depois de um primeiro tempo completamente seguro que o Sport fez... É estranho, e para mim passível de crítica, o time ter sofrido um contra-ataque com 1 minuto e meio do segundo tempo.
Mas foi o segundo gol.
Tudo bem, um contra-ataque, mas foi uma série de erros esse contra-ataque. No momento que o cara fez um corta-luz, veja.
Certo,
não foi uma bola perdida com todo mundo ligado, não. É tipo, a bola passou e todo mundo... Tipo,
Ele criou um contrapé.
Exatamente. Eu não ia achar essa palavra nunca, ainda bem que você falou. Ele criou um contrapé pro time
todo inteiro. Todo mundo do Sport indo.
Indo e a bola
voltou. Precisou voltar e por isso que se perdeu em velocidade. Mas assim, o que eu vejo é que os primeiros minutos são sempre perigosos. E o Sport deveria ter ido com mais cautela.
Isso poderia até ter sido perdoado no gol de empate, porque o Sport teve a chance de estabilizar.
E aí
o jogo.
É que, pra mim, é o maior defeito do Sport no jogo, o maior erro do Sport no jogo. O Sport levou esse primeiro gol e.
Não deixou o Atlético vencer, porque empatou logo em seguida.
Empatou numa boa. De novo, numa jogada que está sendo uma jogada de gol do Sport. Os cruzamentos, as bolas de parada de Diego Souza ao redor da área estão sendo jogadas constantemente de gol do Sport. E. O que eu acho que foi o grande defeito do time foi, quando fez esse gol aí, tinha que tirar o ritmo frenético que voltou o segundo tempo. Eram 4 minutos, o Sport já tinha tido 2 contra-ataques, levado o jogo completamente...
Não, o segundo gol foi com 9 minutos. E aí, eu acho que...
Acelerado. Foi... E aí faltou, só pra fechar, João, que eu queria falar. O que é que faltou ao Sport aí? Fez o gol, cai um.
Começa... Mas aí, veja, aí não é 7-1, não é Filipão, não. Isso eu discordo. Não, veja, não fez um gol...
Tem que esfriar o início do jogo.
Sim, mas não precisava esfriar... caindo o jogador, não era pra isso.
Segurar, porque sim, assim, deixou
o Atlético só veja, eu concordo com o que você tá falando, só discordo da forma
como amarrar
você
o jogo. Acha
pra... Não precisava de sacatiba, não. Mas se esfria de jogo de outra, se esfria de não, jogo
não,
de outra
não,
forma.
Não, o Sport faz isso,
pode, pô. Não, mas...
Não, veja, o Sport amarra o jogo sem precisar de catimba.
Mas isso, naquele sim, momento mas, o Atlético tava...
Fred tá propondo
a catimba. Mas o volume que o Atlético tava trazendo naquele momento tava insano, a torcida insana.
Quando o Sport trocava a bola sem sair da sua defesa, e isso, querendo ou não,
trava um jogo muito forte.
E o Sport, quando fez isso em sua defesa, o Atlético teve dificuldade
pra roubar essa bola. O Sport sabe então, travar jogo, pô.
Então, se podia... Como já travou inúmeros
outros jogos. Exatamente, concordo,
travou o jogo com o Fluminense.
O Fluminense, o Sport foi pra 0-0 ali.
Eu tô concordando com o que o Fred disse.
Só tá escutando a porta da catimba.
De que tinha que cair um cara, não. Não tinha que cair um cara, não. Tinha que acalmar o jogo em campo, inclusive, acalmando o jogo em campo, com a bola rolando, talvez fosse mais nocivo ao Atlético do que um jogador estendido no chão.
Eu acho que... Faltou oportunidade.
Não teve nem tempo.
Foi uma, assim. Nesse momento, talvez uma queda, uma demora. É atendido, esfria, Eduardo fala alguma coisa. Eu acho que foi o único ponto que eu.
Só um detalhe.
Eu teria de crítica
só,
aí.
Só um detalhe aqui, Marco. Tudo é só um detalhe aqui. Mas é modo de falar.
E hoje
não tem nem problema. É besteira que a gente fala muito.
Só do jogo,
a gente fala muito paralelo. Né? O Sport jogou com a camisa laranja. Porque a rubro negra
foi detalhe mesmo,
né? Mas é o que eu lembrei agora. Porque a rubro negra teria e não é, tipo, quando a gente pode jogar com o Atlético, ele joga com a horizontal. Se ele jogasse com a rubro negra
vertical
complicaria,
complicaria o Atlético.
E a branca também não podia, porque querendo ou não,
a preta com laranja ainda não tá.
Essa havia expectativa para jogar pelo menos um
mas
tempo.
Mas acho que não é melhor, porque o Atlético é preto e branco.
Mas o que eu digo é o seguinte, essa camisa laranja, se você parar pra pensar, ela já tava quase aposentada.
Quase aposentada.
Eu estranhei quando o Sport entrou de laranja.
Mas também não caberia o novo padrão, porque o novo padrão seria preto.
Na verdade,
a composição do Atlético, ela era prejudicada, tirando...
Porque se o Sport jogasse de branco?
Não, só se o Sport jogasse com o padrão 1, que ele não tá jogando. O padrão 1 do Sport, o Sport sempre jogou em
Minas Gerais. Sim, verdade.
Só que não tá
jogando. O laranja já fazia tempo que o Sport não jogava de laranja.
Dificilmente volta. É porque, na verdade, o laranja é coleção...
2014-2015. Pra mim, só pra fechar o jogo do Atlético, se eu fosse fazer uma crítica ao Sport, à atuação do Sport, a crítica seria feita no segundo gol que o Sport tomou. No gol de Giovani.
Richelli falhou, inclusive.
Porque Giovani, um minuto antes, já tinha forçado Danilo a fazer uma grande defesa de um chute fora da área naquela mesma situação.
Acho que foi Lucas.
Foi Giovani.
Foi Giovani.
As de Prato foram o chute cruzado e o chute fora da área.
Foi Giovani.
Que parecia ser muito mais gol do que o chute que foi gol, inclusive.
Foi Giovani.
Inclusive ali deu a confiança dele arriscadinho.
Exatamente. Aí forçou Danilo a fazer a defesa. E aí, um minuto, dois minutos depois, do mesmo local e com liberdade pra chutar. A marcação do Sport, que é sempre muito eficiente, que é sempre mordendo. No gol do Atlético. Há um buraco, há um espaço para Giovani acertar o chute. Porque ele acertou o chute com qualidade que ele tem, mas com liberdade para fazer, para arriscar aquele tipo de chute.
Richelli estava na bola e num corte de Giovani, ele
abriu
assim, sentiu demais o corte. Richelli se movimentou demais. Quando o Giovani tentou o primeiro corte.
Na hora que ele deu corte, aí, pô, acho que você tá tentando dizer que Richelli...
Não, tô dizendo que errou, se movimentou demais, o que é que eu tô dizendo?
Quando o Giovani deu o corte, ele saiu completamente
do foco do lance. Mas eu tô vendo, se movimentou demais. É. Ele girou demais.
Abriu um espaço gigante.
O primeiro erro de Richelli. Ele nunca ia chutar de esquerda. Então, assim, o falso corte era pra Richelli ter ficado mais estável na bola. Ele não ia passar ali. Tinha gente protegendo atrás. Richelli meio que... Acho que Richelli preparou pra dar o bote. Achou que ele ia seguir pra dar o bote. Ele não veio o bote e Richelli... Foi fazer quase que um círculo pra voltar pra bola.
Ele teve muita liberdade pra chutar.
Agora, tu quer fazer o link pro Palmeiras agora? Porque se fizer, a hora é de Richelli aí.
É.
Porque é um dos dois grandes desfalques, talvez até o principal, a gente pode
discutir isso aqui.
O
principal.
Pro jogo contra o Palmeiras, um jogo domingo na Arena Pernambuco, uma expectativa, na minha opinião, de público superior a 25 mil pessoas, se deu 19 mil contra o Vasco. Eu acho que agora deve ser de pelo menos 25 mil pessoas, 6,5. Vai ser o jogo, vai fechar a rodada. O Sport joga sem Richelli e sem Maicon Leite por questões contratuais tipo a de André. Só volta, ou seja, o Sport só volta a ter todo mundo lá no jogo contra o São Paulo.
Volta
a
Regis,
né?
Mas volta a Regis.
Volta a Regis.
E André.
Como opção, e André. E o Palmeiras sem Vitor Ramos e Egídio. Vitor Ramos, que eu não considero um zagueiro muito bom, mas é um zagueiro que vem marcando muitos gols. E Egídio, que teve algum destaque, apesar de não ser apagado, mas ele, a crescente do Palmeiras foi a crescente de Egídio. Então, nesse momento, se fosse para escolher uma peça para tirar do Palmeiras por suspensão, essa seria uma boa opção.
Mas dos quatro jogadores que você falou, o maior desfalque dessa partida é a ausência de Richelli, para mim. Porque é um jogador que o Sport não tem substituto. Não tem um jogador... que faça a mesma função que ele faz em campo. O Richelli, com o Richelli, o Sport joga de uma forma. Sem Richelli, o Sport vai ter que jogar de outra forma.
O Sport consegue.
O Sport jogou sem Richelli, por exemplo, no jogo contra o Bahia. Que é outra realidade, parece que faz muito tempo, né? Parece que foi ano passado. Mas assim, foi um jogo lá na Fonte Nova que o Sport foi eliminado na Copa do Nordeste. Mas a saída de Richelli mudou. Tanto é que naquela partida, Neto Moura foi a novidade do time. Foi uma surpresa, criticada, mas terminou iniciando bem. E depois o Eduardo Batista foi criticado porque tirou o Neto Moura.
Olha, a minha ponte pra, entre o jogo do Atlético e o jogo do Palmeiras, eu faria ela de outra forma. Lógico que Richelli é um ótimo gancho, porque Richelli não vai jogar. Mas daquele jogo do Atlético, o que é que vai ficar de imediato para esse jogo do Palmeiras? A formação ofensiva do time. Eu tenho visto... uma corrente muito grande dos torcedores no Twitter, imaginando que Regis vai ser o substituto de Michael Leite na direita. Eu duvido muito de que Eduardo vai tomar essa decisão. Para mim, Eduardo vai levar contra o Palmeiras o time que terminou ofensivamente contra o Atlético. Não o time, porque
isso tem mudanças. Uma boa opção.
A configuração, que é qual? Neto Moura, na esquerda, deslocando Marlone para a direita, Diego Souza continua no meio de campo e André
na frente.
Volta para o ataque.
Mas será que essa é uma situação que ele gosta para o momento do jogo e não para começar?
Pelo contrário. E dessa forma, ele fica com Regis na manga para aí sim...
Para ter opção...
Porque o Sport tem mais opções defensivas no banco do que ofensivas. Ofensivas, basicamente, vai ter Regis. Porque fora Regis, volta pra dupla
Mike. Samuel e Mike.
Volta pra dupla Samuel e Mike. Né? Que é uma dupla que são as opções pelos lados. O Wallace só entraria no caso de uma lesão de André. Ainda assim teria Samuel antes, eu não sei que escala, que ordem vai se ter. Então eu acredito nessa formação, que essa formação, com a entrada de Neto Moura na esquerda, dá um pouco de mais velocidade à marcação do meio de campo, já que sem Richelli, a tendência natural é de Wendel e Mancha por serem jogadores
mas
que
muda, muda completamente
ali a formação. Aí Neto Moura traz um pouco, como é um jogador com mais características defensivas, ajuda um pouquinho ao time não perder velocidade na marcação, porque Mancha e Wendel faz uma marcação lenta e a defesa já é lenta.
Mas é Mancha mesmo?
Eu não garanto Mancha.
O Matheus Galdesano.
Não, veja.
Que é o cara,
Hoje eu vi gente sugerindo até Ferrugem. Assim, meu irmão,
Não é a melhor, não é a melhor ideia do mundo lançar a estreia do cara de titular substituindo Richelli. Você pode discordar, mas não é muito coerente a gente falar que Richelli é, é o maior desfalque do time e que vai substituir é um estreante.
Veja só. O estreante que, assim, eu não acompanho os treinos do Sport. Mas quem acompanha diz que esse cara é muito bem nos treinos e ele veio para ser substituto do Richelli.
E mais do que isso, não é o que Eduardo costuma fazer. A gente tem que pensar também, como, não é só o que a gente quer, que acha que seria melhor, tipo, nas opções possíveis. O que é que a gente tem que analisar, tentando pensar até pelo que Eduardo poderia fazer.
Eu tô falando isso também.
Não parece ser o perfil de Eduardo. Não parece ser, pode ser que...
Por um lado.
Que não parece o perfil de Eduardo lançar, lançar Galdesani ou Ferrugem, um desses, já que seriam os dois estreantes no caso, de titulares.
Por um lado, esse não é um perfil, mas tem outro perfil que é o perfil de Eduardo. Que é, Eduardo tem um jogador titular e um substituto para aquela peça. Matheus Galdesani, em tese, chegou para ser reserva imediata de Richelli. Ele não vem jogando porque Richelli não tá dando
brecha. Lembrando que, contra o Bahia... Se falou em Mancha e o Wendel e foi escalado o Ronaldo.
Exatamente. Não é, não é assim. Mas Matheus Galdesani.
Que não era o estreante. Só deixando claro que não é o perfil, viste? Você não justifique o Ronaldo ter jogado com o fato. Ah, então pode ser Ferrugem ou Galdesani.
Não, Ferrugem. Ferrugem não tá nem.
Não, Ferrugem. Olha
só, Ferrugem não tá nem.
É, esquece Ferrugem.
Esquece Ferrugem.
É só o Galdesani.
É, Galdesani.
Ou Ronaldo. Só que o Ronaldo com o Ronaldo de lesão. Tá voltando pra equipe, não vem jogando. Veja só.
Galdesani foi contratado pra jogar, pô.
São duas análises. Ele
vai ter que jogar em algum momento.
Quem tu vai ter que escolher?
Se não jogar, não dispensa.
É. Eu acho mais prudente...
Galdesani não tinha nem viajado. Galdesani viajou pra Minas.
Veja só, eu acho mais prudente Mancha e Wendel. Eu não sei se taticamente é o melhor. Veja só, a zaga do Sport é uma zaga lenta. Duval e Matheus são dois zagueiros lentos. Duval consegue compensar, Matheus tendo bem nas jogadas, bola aérea, mas é uma defesa lenta.
Na aérea e na antecipação também. Não, por exemplo, o terceiro gol do Atlético, que parecia certo, uma bola rasteira,
ele tirou.
Ele chegou na...
Duval ficou e tirou.
Ele evitou.
Não, Duval ficou porque, na verdade, agora começou em Duval, não tem nem como fazer.
É. Ele evitou. Mas, assim, Mancha e Wendel muda muito a característica. A saída de bola vai ficar bem
exatamente, mais comprometida. Exatamente, muda muito. É outro esporte, é outra forma de jogar.
E Matheus Galdesani... A gente nunca viu o Matheus Galdesani jogar. Eu, o máximo que eu vi foi vídeo do YouTube. Porém, há relatos de que vem treinando
muito bem. Exatamente.
Daniel Leal sempre passa isso. Agora, Daniel Leal, que é quem cobre o Sport, no primeiro Sport, não acredita que ele...
Ele aposta em Mancha.
Ele aposta em Mancha. Porque tamanho do jogo, importância. Mas, veja só, eu tenho mais convicção de que nessa formação do meio pra frente que eu citei, com Neto Moura na esquerda, Diego... E Marlone vindo pra direita, até porque Marlone foi. Essa formação foi testada e deu certo, porque o Sport jogou bem nos minutos que teve ela contra o Atlético. Tem muito mais convicção disso do que dizer que Mancha vai ser o volante. Agora, seja qual for a situação do Sport pro jogo, é uma situação bem complicada, porque eu acho que o Palmeiras é o time que, assim como o Atlético, vem numa crescente muito, muito boa, é um time forte, e dessa vez. É um teste sem a prerrogativa de que a derrota estava na conta. O Sport é obrigado a ganhar algo do Palmeiras.
O Sport, se ganhar, a tendência é que ele volte a ser terceiro, porque o Grêmio joga em casa contra o Vasco, não deve perder do Vasco. Então, o Grêmio vencendo, o Sport vencendo, o Sport deve subir para terceiro.
No G4 tem dois...
Porque o Corinthians tem um jogo mais difícil.
O Atlético não pode passar nessa rodada. Então, assim, por mais, de toda forma, é Ponte Preta Atlético, até vale a secada, mas assim, nesta rodada não teria como passar. Que poderia passar, teria o Grêmio, mas acho que o Grêmio jogando, como você falou, mandando por baixo. Agora, os outros dois jogos, e nos dois casos, um empate já seria suficiente em caso de vitória do Sport.
Em caso de vitória do Sport.
Seria Flamengo e Corinthians.
Um jogo no Maracanã é um jogo...
Mas que não deve ter Guerreiro.
Não deve ter.
Hoje é Flamengo, meu irmão. Duvido assim.
Mas o outro também é Corinthians, né?
Sim, bicho, mas é... Veja.
Mas também, enfim, vai.
Não, vamos, ó. Tá interessante esse debate. Porque tá comprado, o Flamengo tá pagando as contas de tudo e não existe nada...
Mas existe um porém.
Existe um acordo de cavalheiros. Não existe nada no papel. E se tiver, é proibido pela FIFA. Nada... que impeça
Guerreiro entrar em campo. Só Guerreiro só não entra se o Flamengo não quiser por causa do acordo. Tirando isso, não existe
só
acordo. Tipo André. Se André quisesse colocar o
tipo,
André,
colocaria. Tipo cota de ingresso de Náutico e Santos. Tipo cota de ingresso do Náutico
e Santos. Não, aí é diferente.
Não, mas assim, inicialmente foi um acordo de Cavaleiros. Que...
Sim,
não,
mas, não, é diferente, mas é diferente aí... porque existe a regra. A regra permite que se faça isso.
O Náutico
regra...
tá cobertado.
Não, é muito diferente, Diogo. Aí a regra permite que se aumente a carga de 10% para visitante. A regra não permite que você faça um acordo de Cavaleiros na qual o cara não pode emprestar
jogador. Por que o Sport não coloca André contra o Atlético ou Maicon Leite contra
agora,
o
Palmeiras? Você se queima. Veja, se
nunca Guerreiro mais entrar vai em... contratar um jogador. Vai
se Guerreiro entrar em campo, a relação... Ficaria até bom. Vou botar até você para entrar. Se Guerreiro entrar em campo,
não, apesar, relação, apesar que tem um acordo mesmo assim,
a relação, veja, se, mas se tiver não, pode até ter, mas
acordo no papel,
é inócuo, não vale na FIFA,
não vale na FIFA.
Tá, não vai perder ponto, não vai perder ponto, nada.
Entendi. Só, a FIFA não aceita, então é só se Flamengo quiser, seria até interessante que jogasse, e outra a situação do Flamengo, assim, a torcida do Flamengo, a situação até interessante, ganha do Inter com gol de Guerreiro, destruindo
e não vai jogar,
dando passe. Aí o jogo é no Maracanã contra o Corinthians, um jogo que era pra, um jogo pra lotar o Maracanã, o Flamengo se afastar da zona até se tentar sonhar daqui a algumas rodadas com o G4. Aí o cara não pode jogar pelo acordo de Cavaleiros.
Esse jogo do Flamengo contra a Globo transmite até pra Tóquio, né?
Só explicando o acordo de Cavaleiros, pra quem não sabe, é o seguinte, que o contrato de Guerreiro com o Corinthians iria até o dia 15 desse mês. E aí, mas o Corinthians sabia que não ia utilizar e liberou mais cedo para ele poder jogar pro Flamengo, chegar com o Flamengo mais cedo. Com a condição que ele não
enfrentasse o Corinthians.
Mas a questão porque se ele assim, vai jogar, então só libera depois do contrato.
Não, mas é a questão da condição. O Corinthians não tava com dinheiro para pagar. O Flamengo tava com dinheiro para pagar.
Mas teria que esperar.
Sim.
Se o Corinthians não cede...
Teria que esperar de repente...
Não, se o Corinthians não cede...
Isso foi o que o Corinthians falou. Mas de repente o Corinthians tá pagando, podia muito bem o Guerreiro disse, ó, meu amigo, ó... Ou tu me libera, ou a gente vai pra justiça. Sei lá como era a situação, o cara tava sem receber. Disse, ó, parada é o seguinte, eu não vou ficar aqui atendendo aqui sem receber, não. Ou tu me libera pra ir pro Flamengo, então a gente vai aceitar, essa conta vai ficar muito mais cara. Então, agora, o Corinthians jogou a carta, o Flamengo comeu e pronto. Mas, enfim. Mas é interessante falar isso. Nesse caso, é Flamengo e Corinthians, e o outro jogo é Atlético Paranaense e Fluminense. É um jogo duríssimo pro Fluminense também.
Lá na Arena da Baixada.
Então, e assim como foi nessa quinta-feira, com... Curiosamente, com Fluminense e Corinthians, ou seja, o Sport dependia que os dois não ganhassem para entrar no G4.
Dentro de casa.
Nesse caso, inverte. O Sport tem a chance de se vencer.
A tendência é que falta. É isso que eu dizer. Que se eu falei vencer, no começo. Ser terceiro. Voltar no G4 e ser terceiro. Porque não acredito que o Grêmio vai perder pontos. Agora, se perder.
Mas veja,
a tendência é que caia para sétimo.
Não. Pode até cair. Mas se perder, salvo vitórias de Corinthians e Atlético e Fluminense. Pode até ir pro sétimo, mas a questão da
classificação distância,
não se afasta
do se afasta.
Que é aquela história de área.
Porque se ele perder, ele vai ser automaticamente ultrapassado pelo Palmeiras e o São Paulo pega o Curitiba no Morumbi.
Ele pode passar, mas o São Paulo tem quantos pontos? 21.
São Paulo 21. Tem
21. Ou seja, e o Palmeiras 21. Vamos supor que o São Paulo vença, o Palmeiras
os dois vence passam, o Sport, os dois passam, botam um ponto em cima do
mais, Sport. O Atlético Paranaense também vence seu jogo em casa e o Flamengo ganha do Corinthians. Nada normal. Aliás, não teria nada normal essa rodada. O Sport ficaria em sétimo lugar.
Mas encostado.
Oitavo. Sétimo.
O Atlético Paranaense passaria.
Não passa, não. Atlético Paranaense 19.
O Atlético Paranaense pode chegar a 22.
Não, o Sport ficaria em passaria.
Ou
seja, o Sport ficaria nessa situação que seria ruim, assim, ruim do lado do Sport, mas teria um pouco de sorte por causa da derrota dos adversários diretos. Ainda assim, o Sport ficaria a um ponto do G4.
Ou seja, no São Paulo, na próxima rodada, que seria outro confronto direto.
Para passar, pelo menos um. Isso é um cenário pessimista. Não, o cenário pessimista mesmo seria perder, Corinthians ganhar e Atlético Paranaense. Aí você
fica para trás.
Fica para trás. Mas aquele negócio, é tudo errado. Que, por exemplo, nessa rodada, todos que estavam no G4 e jogaram em casa ganharam.
Se você for olhar,
no G4 e jogaram fora, perderam.
Pelo menos vai ter a vantagem de saber o que está acontecendo já, o que é que precisa.
Ainda tem isso. Perfeito, Rafael. O cara entra às 18h30.
Já sabendo o que vai
ir. Já sabendo o que vai fazer.
O que eu acho é o seguinte.
Podcast tarde domingo, viu, jovem? Quem tá fazendo jogo sou eu.
Podcast o quê?
Podcast tarde domingo.
Não, fazendo jogo. Domingo à noite, né? O próximo. Já que Rafael antecipou, o 151.
Depois dos cavalinhos.
Eita, a gente tem que fazer até o meia-culpa aqui, que passou batido. O 50 era pra ser.
Tira-teima.
O tira-teima. Que a gente sempre faz
A cada 45 são 45 perguntas.
O problema é achar encaixa, hein?
A cada 45, a cada 50, 45 e a cada 50 é o tira-tema.
Mas vem duas rodadas de Copa do Brasil.
Aí a gente vai ter um espaço pra arrumar. Vai fingir que vai ser esse agora. A gente tá devendo. É que tem pras contas que o Fred faz da Série A e Série B. Passa a meta, mas você fica devendo aqueles pontos e vai, aqueles pontos
toda vez. Eu disse que a diferença do Náutico Santa Cruz não era.
E o
aquela pontuação toda.
E o 151, provavelmente já com o professor apresentando, Deus queira, será na noite de domingo aí.
Segue, Fred. Não, essa rodada, né, essa 12ª rodada, aliás, o campeonato, na partir da próxima rodada, atinge um terço, né, que já é uma coisa bem significativa.
Nunca é um terço, é sempre mais.
É sempre mais,
porque
um terço,
porque assim como você
virou... A gente tá na transição,
25% do campeonato, por exemplo, seria 9 rodadas e meia, não.
É sábado, né? Entre o sábado e o domingo,
você chegou 10, aí você passou de 25. Assim como passou de 3, passa de um terço. Sim, mas é significativo. É representativo.
E começa a criar
Por isso que seria interessante entrar no G4. Porque se você jogou um terço do campeonato, você tá na zona de Libertadores com um terço do campeonato jogado...
E começa a criar uma espécie de uma fenda.
Exatamente.
Uma fenda muito grande. Por exemplo, o Cruzeiro, que perdeu do...
Bizonhamente.
Do Fluminense, que pra mim o Fluminense, eu ainda digo mais.
Contratou.
Contratou. Mas hoje é o elefante na árvore.
Totalmente. Não.
Totalmente. Eu considero o time mais fraco dos que estão brigando.
Dos sete.
Tanto, meu irmão, ganhou hoje. O Fred tava chorando.
Sim, mas aí é
chorando.
Mas é quando começa a ser
da base.
Não acho que fez uma grande partida, não.
Eu acho que dos sete é mais fraco.
Mas tem sete vitórias.
Não,
veja só. É vice-líder.
Não perde a 5 jogos.
É vice-líder, mas dos 7, eu acho. Olhando futebol, eu acho mais fraco dos 7.
Porém, se reforçou.
É
Oswaldo e o Elton Paulista.
Oswaldo, né? Sobretudo Oswaldo.
Não, mas não é o Elton Paulista, Rafael, eu tô enganado.
O Elton Paulista. O Elton Paulista e a iminência de Ronaldinho Gaúcho.
Não, é porque eu li. Não, tirei Ronaldinho Gaúcho, é porque eu li uma tuitada muito boa o dia desse. Que o Fluminense traz Oswaldo e o Elton Paulista, né? Se reforçou. Se o Sport tivesse trazido o Elton Paulista e o Oswaldo, esse Sport não faz nada, 2 anos, o Oswaldo tava lá no meio.
Não, deixa eu contar aquela onda. A turma tá falando de Ronaldinho Gaúcho lá no Rio de Janeiro. Não, camisa 10, não sei o que, vai arrumar. Aí um torcedor chegou aí, bicho, relaxa, já sei quem é o 10. Gerson não vai pro Barcelona. Quem o Barcelona contratou agora? Arda Turan. Não vai poder jogar agora, só daqui a 6 meses.
Mas ele não é 10, não, pô.
Vai jogar... Vai passar férias no Rio, amigo. Vai passar férias no Rio lá com o menino. O que eu acho... O que
tem
eu
condições
acho,
nenhuma.
Eu ainda tô no meio da frase da lacuna, né? O Cruzeiro, que é o 12º, tem 13 pontos. Já são 10 a menos que o quinto.
Vai ter que assim, nadar muito.
Já é uma,
são 4 rodadas perfeitas pra
perfeitas.
Ligar. E merece estar.
Aí você vê, o Santa Cruz é o 10º da Série B e tá a 6 pontos do G4.
O Cruzeiro tem 13 pontos.
Peraí, você quer dizer o quê? Que a Série B está mais equilibrada que a Série A?
Não, que a lacuna da Série A começou
a... Não, veja, a zona de equilíbrio da Série B é maior. A da Série A é mais achatada. Por exemplo, o Sport está em quinto, mas tem um pelotão ali que na hora que você desgarrar, para você sair do pelotão, a turma vai ter que somar muito ponto embaixo.
O 7º que é o São Paulo, que ele está fazendo, dividindo em 7, certo? Porque do São Paulo para o Atlético Paranaense já são 2 pontos.
Já tem uma rodada, mais de uma rodada.
São 2 pontos só. Mas do 7º... Para o primeiro são 4 pontos.
Não, veja só, até o 7º, tá todo mundo dentro de uma rodada, assim, pro G4. O único time que não tem
condição. São 5 pontos.
O único time que não. A partir do 8º lugar não tem como entrar no G4.
É, do 7º pra frente tá uma rodada do G4. E detalhe, mas o Fluminense, nesse momento, só o Fluminense já está garantido por pelo menos uma rodada no G4. Porque se o Sport igualar com o Atlético Mineiro, Fluminense não, desculpa, o Atlético Mineiro. Porque se o Sport igualar com o Galo ficaria na frente do número de vitórias.
Exatamente. Então,
é o único garantido nessa próxima rodada.
Tem essa lacuna. E a ascensão do Palmeiras e queda do Cruzeiro é um debate à parte, né? Porque
não, merece.
A troca de treinador.
O Cruzeiro merece.
E
como é que você tira Marcelo Oliveira pra botar Luxemburgo?
Merece. Não, mas é a Libertadores, não é a Libertadores, tem que demitir, pô.
Merece.
E aí Marcelo Oliveira chega no Palmeiras e muita gente falava, não, o Palmeiras está montando o time aí, é um projeto para 2016.
Eu escutei essa conversa.
Né? Já virou projeto para 2015. O Palmeiras é uma realidade.
Essa altura já está na briga.
Time muito qualificado e vai se reforçando.
Que o podcast palestra deve estar falando, meu amigo, se ganhar em Recife. Sei o quê, tá, é a mesma coisa aqui.
Mas o podcast palestra tá olhando esse jogo muito, assim, com muito respeito. Assim, meu amigo, se ganhar no Recife, meu amigo mostrou a força, ganhou do Sport lá.
Curiosamente, o Sport ganhou pelo brasileiro, porque o Sport, acho que o Palmeiras, acho que eu fiz até essa matéria uma vez, Palmeiras é o adversário que o Sport mais enfrentou em campeonatos diferentes. Eu acho, inclusive, mais do que Náutico e Santa. Porque com o Palmeiras o Sport só não jogou estadual, que é a vantagem de Náutico e Santa. Mas já e jogou.
Nordestão.
Série A e Nordestão. Eita, tem o Nordestão. Mas enfim, vamos chegar lá. Série A, Série B, Libertadores, Copa do Brasil.
Copa dos Campeões.
Também se jogasse
aí
Nordestão.
Ah, peraí. A, B, Libertadores, Copa do Brasil e Copa dos Campeões.
Cinco.
Só fala Náutico,
só no Náutico. Porque o
Náutico jogou.
A única competição possível que ele não se enfrenta é a Sul-Americana. A única competição possível que ele não se fez é a Sul-Americana.
Será que o Náutico empatou por causa da Sula? Porque o Náutico tem estadual, Nordestão,
Série A, Série B
e Sula. Empatou na Sula. Pronto, aí. Mas vai empatar um dia desse, né?
Só que é mais fácil Sport e Fluminense se enfrentarem na Sula do que Náutico Sport e Libertadores.
Não, mas Náutico Sport pode ter um na Copa do Brasil.
Ah, é verdade. Nunca teve, né?
Nunca teve. Mas enfim, ou seja, de qualquer forma, pô, continua sendo representativo, né?
Existe uma rivalidade criada desde aquela época da Copa do Brasil.
A rivalidade é um clube que tá sempre no caminho
do Sport. Até porque ano passado o Sport inaugurou o estádio Palmeiras.
Mas...
Arena...
Palmeiras.
Ananias.
Ananiesta.
Nas quatro... Nas últimas cinco partidas pelo Brasileirão, no Recife, comando do Sport, né? Eu digo Recife porque pode ser Arena Pernambuco, Arruda, o que ser. O Sport venceu 4 jogos. 4 vitórias e 1 derrota. Mas, ainda assim, por causa dos anos 80 para baixo, o Palmeiras tem mais vitórias do que o Sport aqui. É 7-6.
É impressionante.
É um jogo muito bom. É um jogo muito bom de se ver. É um prato cheio pro torcedor ir pra um jogo desse. Sport Palmeiras, domingo. O horário não é dos melhores, mas é um jogo muito... Qual público, Cássio, tu tá esperando?
25 mil? Eu espero 25 mil, sabe por quê? Porque o jogo do Vasco foi 19 mil. E foi 19 mil com a corrente da torcida crescendo basicamente no sábado. Tipo, até a parcial da sexta-feira, se não me engano, era 11 mil ingressos.
O jogo do Vasco foi no domingo, acho que
foi no domingo. 16, né? Foi no domingo, 16.
É a única vantagem,
não, o horário. Foi domingo ou foi sábado? Não, foi domingo.
Foi,
né?
Domingo 16.
Nesse caso... O volume de vendas já começou elevado no primeiro dia de vendas. O número de sócios daquele jogo pra cá já aumentou.
Não, menos de 20 é impossível.
Não, mas o jogo do Vasco teve isso. O jogo do Vasco teve quase 20, teve 19 e uns quebrados. Então por isso que eu tô falando. Aquele jogo, curiosamente, aquele jogo valia a liderança, né, pro Sport. Esse agora vale só voltar pro G4. Só, entre aspas. Mas eu chuto 25. E se... vencer, aí
o
São
tiver
Paulo
aquela...
seria gigantesco.
E como a gente, no podcast passado, mas falou...
tá no futuro demais.
Questão, né? do clássico, quem vence ou aposta ou morre. Se for essa mesma tendência, quem aposta ou morre. Sport Palmeiras, eu apostaria no Sport.
Veja, no aposta ou morre do clássico, apostei no
Náutico. Eu apostei no Náutico. No Sport.
Eu tô achando que vou gastar um bocado de vida esse final de semana, mas vamos lá. Eu aposto no Sport porque eu vou seguir a mesma lógica que eu tive para apostar no Náutico. No Náutico eu vou falar da seguinte forma. Apesar do resultado dessa semana, o melhor Náutico dessa Série B me parece superior ao melhor Santa que eu vi nessa Série B. E o melhor Sport dessa Série A é o Sport em casa. Não é? E o Palmeiras, apesar de ter vencido a Ponte Preta em Cuiabá, ainda assim... O Mander era da Ponte, mas não, era todo palmeirense. O Palmeiras, na maioria das partidas, como visitante, encontrou dificuldades, e mesmo com essa série vitoriosa, ele, em algumas partidas, viu o adversário pressionar bastante. A própria Ponte Preta, os relatos do jogo contra o Avaí. Então, o melhor Sport foi em casa, e supondo que o time tenha mantido o moral e mantenha a postura em campo, se fosse para apostar ou morrer, eu apostaria no Sport.
E o Sport tem que voltar a ser o seu melhor, porque tá pegando melhor o Palmeiras, que depois do Atlético é o time que tá...
O Palmeiras tem 2 vitórias.
O problema é esse, então. O melhor do Sport em casa. Só que o melhor Palmeiras não é o melhor Palmeiras fictício. O melhor Palmeiras realmente é esse
Palmeiras. O Palmeiras tem 2 vitórias fora de casa, uma no clássico contra o Corinthians na Arena Corinthians. Você dá pra considerar fora de casa, porque...
Tá, mas é clássico.
Mas é clássico.
Por mais que a torcida do Corinthians seja mandante...
Clássico é clássico.
Clássico você consegue...
E o outro foi a Ponte Preta. Então assim, saindo de São Paulo... O Palmeiras ainda não venceu.
Não, porque foi Cuiabá.
Desculpa.
Foi só um detalhezinho.
Foi Cuiabá. Tirando sem ser contra adversários paulistas.
Ainda tem um detalhe, né? Quem vendeu o mando nessa rodada tomou fumo, né? Foi a Ponte Preta e o Vasco, que também jogou fora.
Vasco e Brasília.
Brasília. De mando de campo. Já a gente vai girar o assunto, né? E sobre girar já de assunto, aconteceu uma coisa muito engraçada hoje no Twitter. Eu até tinha comentado com o Cássio.
Falta o aposto morre de você.
Não, meu aposto morre.
O Liberatório também.
Aposto morre.
Pra quem. Tem uma coisa que a gente fala, rapidinho. A gente considera sempre o público antigo. Pro público novo, esse é. Que a galera pede até pra gente se apresentar. Eu acho uma falha da gente mesmo, mas tudo bem.
Eu sou o Cássio Zípoli.
Fala aí, Rafael.
Rafael.
Esse, a minha esquerda que você não tá vendo, mas tudo bem. A minha esquerda é João.
Deixa ele falar, se falar
sobre João, eu sou, não, porque eu tiro a onda. Eu sou o Cássio Zípoli, lá de falar. Eu sou o Fábio Figueroa.
É sacanagem. O aposto morre é o seguinte. Não, porque se você falar, tu aposta em quê? Não sei o quê, não, meu amigo. Aí entenda, velho. Porque ficar em cima do mundo. Ou morre, ou é isso, ou morre. Não tem um empate, não, veja.
Tu tá com uma arma na cabeça.
E é o seguinte, não, porque o cara pode dizer, não, eu acho que é cara de empate, veja. Não tem empate. Ou é Palmeiras ou é esporte. Você tem que escolher o outro. Não existe empate. E ou
pra,
é isso, ou
e pra quem tá escutando pela primeira vez, e até os antigos,
então, comum,
sabe, isso é muito comum na redação.
Na redação Super Esporte a gente trouxe
qualquer assunto, e qualquer coisa. E
melhorou.
Detalhe.
Porque as pessoas saíram de cima do muro.
É. Detalhe.
De todos os assuntos, mas
isso aqui possível. Que a gente responde é leve.
Leve. Tem coisa muito pior. Tem coisa muito pior.
É. Sim, mas e aí, jovem? Rafael.
Pesa demais a falta de Richelli, mas ainda vou de esporte.
Fred?
Eu vou de esporte também. Nos dois jogos que teve o aposto morre, os dois jogos, se eu fosse colocar dinheiro, que é a outra forma de fazer uma coisa...
Não morre hoje, vai morrer no futuro.
E aí eu não conheço esse
trabalho. Seria no empate. Eu acho que os dois jogos, eles, tanto o clássico quanto o Sport Palmeiras, eles são jogos...
Então quer dizer que é a arena do empate esse fim de semana.
Não,
empate,
o jogo do clássico do aposto morre foi náutico, mas...
Todo mundo foi náutico.
Mas, se não fosse aposto morre, eu teria colocado empate. Já nesse caso do Palmeiras, mesmo que tivesse a opção de empate...
Eu acho que é entre empate e esporte. É, entre empate e esporte, a gente prevendo que o esporte continue.
Que o esporte... É. Repita o seu melhor esporte.
Vai repetir se sentir a pressão...
Se sentir a falta de Richelli.
Não, que é um incógnita e a obrigação pela vitória a todo e qualquer
mas custo. Acho que não.
Eu
acho que é mais fácil sentir a falta de Richelli, que é um cara que muda o jeito que o esporte jogar, do que essa pressão. Os times do esporte é muito cachorro.
Agora, a gente teve, logicamente, como sempre, né, alguns questionamentos por causa da escolha do Náutico. E nos questionamentos...
João sofreu.
Já virou a chave.
É justamente a hora da virada, e sobre essa hora da virada tem alguns pontos. Um é esse, assim. A gente sofreu vários questionamentos, e aí Cássio falou no podcast passado uma frase fantástica de Leonardo Bertozzi, né? As pessoas não querem ouvir a nossa opinião.
Ninguém quer ouvir a nossa opinião dela na nossa boca.
Então, aí, por exemplo, um torcedor de Santa Cruz mostrou a matéria do Super Sport, que a matéria que o Super Sport fez indicava que, na história dos clássicos, quem está no melhor momento ganha. Que não, é o oposto do que a gente falou. A gente respeitou mais o máximo apresentado dentro da Série B. E aí tem sempre esses caras que pegam... Eu tenho um trio, assim, uns 3, 4
Santa Cruz
que estão reclamando, que são os fiscais de Twitter.
Eu posso dizer quem é um? Marcelo.
É um fiscal de Twitter. Eu tuitei ontem. Uma tuitada sobre o jogo do Sport foi o final. Aí ele, eu não vi no podcast ainda, assim, eu destaquei o espírito e a postura do Sport nos finais.
Esse tá bloqueado. Digo logo aqui pra não. Esse há tempo.
Não, porque é fiscal de Twitter.
Tem um cara muito chato.
Ele falou, eu não ouvi no podcast ainda, não tive tempo pra ouvir. Se você elogiou também a postura do Santos, eu disse, o bom do podcast é que você pode vir quando quiser.
Sabe o que é pior? Falou depois. Não falou, fiz que na coelha.
Aí depois falou. Sugeriu que disse, não, mas veio sugerir que a diferença no Twitter, como se eu fizesse a cobertura no Twitter. Detalhe, nesse caso específico eu tinha falado nada do jogo. Aí o que eu achei interessante, que é que eu estou tocando o assunto, é que dessa percepção, hoje eu estava conversando com o Cássio, entre a rodada eu falei, se o Sport tivesse ganho do Atlético e fosse líder... A torcida hoje estaria injuriada com a imprensa nacional. Porque o Atlético ganhou, assumiu a liderança pela primeira vez.
Não. Ampliou a liderança pela primeira vez.
Ampliou a liderança. E todo o destaque nacional foi pro gol de Guerreiro e pro tempo de Guerreiro. E a torcida do Atlético deve estar chiando. Aí André Rizek colocou uma tuitada muito engraçada. Um espectador do Redação mandou para ele um gráfico em formato de pizza com os tempos dedicados a cada assunto do Redação. Aí foi lá, Seleção Guerreiro, Seleção Perfeito. Brasileira, e foram os tempos. O Atlético era um pouquinho, aí tinha esporte, 5 minutos, não sei o quê. Aí eu fui ver o time do cara que tinha mandado, o cara era Atlético, né? Eu acho que o Atlético tinha bem... Era um terço do Flamengo. Aí Rizek tuitou algo assim, tipo... Produção, contrata esse maluco, por favor. Gostei desse
quadro. Esses caras de Twitter, só pra... Finalmente a gente falar do clássico. Porque a gente já falou também no podcast passado. Hã? Um cara... Nesse fiscal de Twitter. No lance do jogo Atlético e Sport. No gol do Thiago Ribeiro. Lá no finalzinho do primeiro tempo. Foi um lance dificílimo. A turma me criticou porque eu não dei opinião. Porque eu botei assim. Lance muito difícil. Não dá pra dar opinião. Naquele momento. Não dá pra... A turma... Difícil o quê? Claríssimo que foi. Aí tinha gente dizendo que era claríssimo que foi impedimento. E tinha gente dizendo claríssimo que não foi. Claríssimo aquele lance não tem nada.
E como sempre, varia de acordo com o time que torce.
Só pra dar minha opinião.
Tu é cego, ué? Só porque tu ouve rubro?
É, sempre
assim. Fala logo, rapaz.
Só pra dar opinião, assim... E nem vale, eu nem dou decisões, assim... Eu acho que é um lance dificílimo. Pro árbitro. Qualquer coisa que o bandeirinha marcasse...
Mas na hora que para a câmera, tava impedido.
Mas tava impedido. A câmera mostra que tá impedido. Mas é o grande erro de arbitragem do
que
jogo...
Não foi, que não era muito difícil de marcar, inclusive era o primeiro gol do Guerreiro.
Foi. Esse tava muito fácil.
Esse dava agora, pro bandeirinha ter olhado.
Agora... Que é muito emblemático o cara chegar no Flamengo e já fazer logo um gol irregular, porque ele tem uma tuitada dessa vez, já tá adaptado ao Fla.
Isso é sensacionalista.
Foi, já chega...
Sim, falando do clássico.
Já chega
girando assim. Aqui, já falando aqui do clássico, a gente, antes de falar, vamos falar um pouco a questão dos ingressos do clássico.
É, que a polêmica maior do clássico é essa.
Até porque, lembrando... Ah, quer
dizer, já tem outra polêmica, né? Não, tem um bicho, né?
Porque lembrando, porque tecnicamente do clássico a gente falou um pouco... Claro que a gente vai falar esse programa, mas tecnicamente a gente falou um pouco no 149.
Bastante, né?
Então... É, um pouco é modo de falar. Porque o programa foi inteiro sobre isso.
A gente tem os contadores de minutos.
Eu não tenho nem ideia quanto tá o programa agora de minutos.
Não, mas pode ficar tranquilo. O outro programa não teve esporte, não.
Teve, não.
Meu amigo, o programa passado, eu escutei o programa todo, inclusive a parte final.
Esse não ia ter azevedo, até tu falar, né?
Inclusive a parte final, que a turma abandonou.
Sobre a questão do ingresso, vou fazer com licença, que a galera começa a falar, você levanta, fala um pouquinho mais alto e... sobre a questão do ingresso, são duas polêmicas. A primeira... Na terça-feira, foi sobre a quantidade de ingressos... Não, na quarta-feira, desculpe. A quantidade de ingressos que o Santa Cruz teria direito. A direção do Santa Cruz, até o seu presidente chegou a falar 30%, mas...
Um
acordo de cavalheiros. Que, segundo o regulamento de geral de competições da CBF de 2015, para as competições nacionais, claro, é válido desde que seja assinado.
Formalizado,
tem que ter assinatura. Ou seja, não é só um acordo de cavalheiros, é um acordo.
É, acordo assinado, papel.
Acordo de cavalheiros, muito acordo de boca, né? Ou seja, no papel. E o presidente do Santa falou 30%, mas logo depois foi desmentido, acho que a palavra é essa.
Desmentido.
Pela direção do Náutico, acho que é Paulo Henrique Guerra.
Se manifestou. Eu liguei para ele, ele confirmou, porque estava nessa dúvida, e depois ele confirmou
que isso, que seria 10%. Isso... E tem, acho que tem vários, essa primeira polêmica, tem várias situações para explicar isso aí. Passa, na minha opinião, sobretudo pelos resultados de terça-feira. O desmentido foi porque ele anunciou o acordo e o cara disse, não existe o acordo. Porém, é difícil de acreditar que não houve a conversa para ter esse acordo.
A Lira
não é doido de dizer, vai ter 30%, de inventar um negócio desse. Então,
a Lira não ia delirar.
Né? Não deve ser tanto. Então, poderia haver havia esse acordo, mas a derrota do Náutico para o Mogi e a terceira vitória do Santa, e considerando que 30%, o regulamento é claro, não é 30% da carga. É 30% do estádio.
Da capacidade
do estádio. E a Arena Pernambuco, mais tem 46 mil lugares, ela não libera 46 mil ingressos à venda. Ela libera o quê? 39, 40 mil à venda. Vamos supor, para facilitar a conta, que seja 40 mil à venda. 30% seria 12 mil. Com o momento do Santa, não é de se estranhar se os tricolores esgotassem os 12 mil. Por mais que esse público, curiosamente, seria superior a qualquer público que o Santa teve no Arruda.
E qualquer do Náutico.
Não, mas o Santa no Arruda não botou 12 mil. Mas nesse clássico colocaria.
Se botasse.
E o Náutico não colocou 2 mil até agora. Então a torcida do Náutico...
Dificilmente colocará.
Mas se tivesse vencido, vamos supor que tivesse vencido o Mogi, talvez colocasse. Mas como perdeu do Mogi, como o Náutico perdeu do Mogi, dificilmente o Náutico colocaria 12 mil. Então a torcida do Santa Cruz...
Seria maior.
Não, engoliria. Até pela questão acústica do estádio, engoliria.
É uma coisa que eu sempre falo.
E isso influencia tecnicamente.
Na arena, exatamente. Na arena... A torcida visitante tem uma acústica muito boa. Porque é o seguinte, você
quando tem mil?
Exatamente, você fica no anel superior, perto ali daquele teto ali da arena. Então, assim, na hora que a torcida começa a cantar e gritar, como está perto do teto, o eco é muito grande. E estão todos concentrados. como a torcida, se a torcida mandante não foi um número excepcional, não foi acima de 20 mil, 15 mil, se não foi um número muito bom, é engolida, porque ela fica dispersa. Então, assim, o barulho da torcida visitante é muito mais forte do que a torcida mandante, porque ela está dispersa. E eu defendi e defendo que o Náutico não deveria abrir essa cota maior para Santa Cruz por conta da questão técnica, justamente isso que a gente está falando. Seria, entre aspas, uma inversão de mando. Você teria...
Não chegaria tanto.
Não.
Não seria inversão.
Inversão de mando não é.
Não, inversão seria.
Acho que não cabe.
Não, inversão de mando. Teria mais tricolor.
Sim, mas
eu
concordo com o raciocínio, mas esse termo foi bem errado.
O termo não é esse.
Inversão de mando
é coisa que parece que é uma coisa ilegal.
Não, eu tô usando um exemplo assim, uma coisa subjetiva, só para ilustrar. Seria mais torcedores do Santos do que do Náutico. Só isso. Não,
foi perfeito.
Pronto. Então, assim, tecnicamente, o Santa Cruz é um rival histórico, é um clássico, um rival histórico, e é um adversário direto na Série B. Então você daria munição...
Se perder esse jogo, fica 3 pontos. 3 pontos.
E você, a rodada seguinte sugeriria um empate.
Contra o Botafogo...
E o Santa contra o Atlético Goianiense.
Em casa.
É. Então assim, você vai dar munição para o adversário, não tem sentido do dado técnico. E isso eu defendo, não é porque o Náutico vai ganhar... Se fosse invertido, se esse primeiro clássico fosse no Arruda, eu defenderia que o Santa Cruz também sucedesse o mínimo... 10%, pelas mesmas razões. É um adversário direto, é um clássico, que o Santa Cruz pode encurtar essa distância. Então, assim, não tem sentido você aumentar a cota de ingressos para a torcida visitante. Não tem sentido.
Veja só, eu acho o seguinte, eu primeiro...
Olhando pelo lado técnico, que é o que interessa.
Primeiro, eu defendo, antes de qualquer outra coisa, que o Náutico tem pleno direito de escolher. Isso, a tentativa de interferência que surgiu hoje de Evandro Carvalho.
Eu não sei se ele chegou a ser. Assim, fosse falado isso.
Ele chegou a dar entrevista.
Isso é um absurdo. A federação querer se meter num negócio que não é dela.
Curiosamente, acho que foi Renato Barros que lembrou. Já que vou dar passada pra você, mas até pra contextualizar o que você vai falar, vai ficar melhor. Que em 2011, Santa e Náutico tentaram levar um clássico, que era mando do Náutico, pro Arruda pra dar renda. E a federação.
Não deixou
não autorizou. Por causa
da inversão.
Veja, era para dar renda, ou seja, a mesma coisa que ele queria agora, mas a federação não autorizou.
Primeiro, eu acho absurda a interferência. Não está na alçada da federação, não tem por que Evandro se intrometer nessa situação. O Náutico tem pleno direito de fazer a escolha dele. E eu costumo dizer assim, é impressionante como Evandro abraça causas erradas.
E o regulamento diz que o mandante tem. Veja, não tem como passar por cima do mandante, o regulamento é expresso. Lógico.
E assim, é impressionante como o Evandro abraça causas erradas e não por acaso. Ele só não perde quando depende apenas da caneta dele. Que aí também seria demais perder.
Não, até quando perde a caneta, quando passa por cima. Porque naquele clássico Sport Náutico, daquela questão de inversão de campo na arena, que o Sport mandou o jogo lá, que houve um arbitral extraordinário. Ele perdeu. Então, aí ele forçou a barra para que o jogo.
Ele só não perde quando depende um exclusivamente da caneta dele. Apesar de tudo isso, João, eu discordo um pouco dessa sua visão de que tem que ser sempre 10%. Eu discordo, eu acho que se pode. A gente já teve até uma discussão parecida.
Nos estaduais são 20.
Eu acho que se poderia sim ser
30. No estadual.
Eu acho que se poderia sim ser 30, poderia sim ter um acordo prévio. Mas.
Depende da situação.
Mas eu dou o direito ao Náutico de não querer.
Eu não defendo sempre, não. Eu defendo depende da situação. Por exemplo, se fosse um jogo em que o Náutico tivesse eliminado, sem chance nenhuma, morto, e o Santa Cruz motivado, talvez.
Mas aí, isso aconteceu. Ano passado e não teve.
Mas aí o que é que pesa? Foi, não teve. O Náutico também foi e voltou atrás.
Lembra.
E o Santo queria mais ingresso. O momento do Santa era o momento para chegar no G4.
Outra coisa que pesa e tem um peso muito grande aí. O Náutico não tem ganho financeiro. O ganho financeiro do Náutico é muito indireto. É somar torcedores. Vamos supor que o Santa tivesse os
12 mil.
Os 12 mil. Que seria a carga total. Santa tem os 12 mil. O Náutico...
12 mil é entre... Na verdade, entre 10 e 500, 10 e 500, 12 mil.
Esses 10 mil ingressos a mais, ou esses 6 mil ingressos a mais que viessem, é um dinheiro que, para o Náutico, iria para uma soma para no final do ano ver se ultrapassava a meta.
Final do mês.
É final do mês, né?
Porque agora é mês a mês.
E ver se talvez ajudasse, ultrapassasse a meta e recebesse uma bonificação. Então, assim... Caberia talvez a Arena chegar a um acordo com o Náutico e dizer, nessa cota extra, vamos meio a meio, já agora, já na boca do caixa, Poderia, mas os contratos são todos...
muito amarrados.
Muito amarrados e, cabe... e não há diálogo.
Pro bem ou pro mal.
Pro bem ou pro mal. E às vezes morrem abraçados.
Só que aí
você bastante, inclusive. Aí você tá olhando, assim, aí você tá justificando um possível acordo olhando pelo lado financeiro.
Não, eu tô dizendo...
pelo lado técnico, não? Dizendo,
esse é um dos pontos que leva o Náutico a tomar decisão. O lado técnico, eu acho que cabe ao clube escolher. Mas também não ser, eu não ficaria em desacordo se virasse praxe no futebol de Pernambuco 30%. Virasse praxe, um grande acordo, e agora o futebol Pernambuco é
30%. Todo jogo.
Todo jogo. Veja, porque isso, assim, não, também...
calma, Fran. Isso já aconteceu. Isso já foi dividido. No país inteiro. No país inteiro. 10, e em alguns estados você bota até... não, não pode ser nesse caso do Paulista, não sei. Mas em Pernambuco, só nos clássicos, a carga pode ser de 20%. Então, na verdade, essa flexibilidade... eu falei o quê?
Pernambuco.
Sim.
É porque aqui é Pernambuco, é diferente. No Pernambucano é diferente.
Pernambucano. Sim, no Pernambucano. Há essa flexibilização. Sim, Então, assim... ela, não, mas com isso fazer que poderia ser 30%, poderia. Mas ela já existiu para chegar. Ela é de 2009. Que começou, curiosamente. É sempre confusão. Esporte Náutico. Não sei se vocês lembram. Em 2008. Não, eu não coloquei até no post, porque os dois lados se acusam. De que antigamente era tipo. Clássico nos aflitos era atrás da barra inteira, não era só aquele setorzinho, não.
Até meio.
O Arruda era atrás da barra e até quase meio campo. A Ilha do Retiro
o era o tobogã. Um pedaço meio de campo também.
Era arquibancada de trás até um quase pedaço, meio. Até
na Ilha do Retiro era Geraldo Placar.
Muita gente ia andando.
Geraldo.
Eu já ia andando, a corda era sanfona.
Não, eu não tô falando muito, tô falando
de. Antes até... do Náutico criar um muro.
Veja, mas
um
eu não tô falando de 1900 antigamente, não. Tô falando até 2008. Assim.
Certo, então tá nessa época.
Era. Mesmo. Na ilha era a geral do placar, a curva e metade da frontal.
Sim.
Aí, não. E aí isso começou a acontecer o quê? Entre Sport e Náutico. De só dar 10%, porque foi quando teve esse negócio. O Estatuto Torcedor pegou mesmo essa história. De colocar 10%, 10%. E Carlos Alberto Oliveira se meteu e disse que não ia aceitar torcedor, porque estava quase sem torcida única. Aí ele botou na canetada dele, mas nesse caso, ele tinha o direito de fazer o regulamento, porque ele não impôs isso, ao menos isso ele não impôs. De botar 20%. Então isso é uma coisa que já existe há alguns anos em Pernambuco, já como exceção.
Ok, mas assim, eu defendo, antes de qualquer outra coisa, o pleno direito do Náutico. Outro ponto que surgiu, que é o valor dos ingressos.
Não, mas só antes de passar por, porque ainda tem essa questão desse acordo. Porque foi até uma discussão que eu tive com o Manuel Leite no Twitter ontem, que é o seguinte.
Da equipe do Super Esporte.
Da equipe do Super Esporte. Que houve esse acordo de cavaleiros e eu não duvido que tenha acontecido, até porque ali não ia mentir. Ele fez com o Glauber, ó, Glauber, vamos fechar aqui 30%. E aí depois do jogo do Mogi e tal, a situação, o Glauber mudou de opinião e disse, ó, não. Vai ser somente 10. E aí Emanuel disse que foi um papelão do Náutico, no Twitter, que foi um papelão da diretoria do Náutico. E aí eu discordei dele, disse, pô, papelão por quê? Aí entrou justamente, porque ele tinha feito um acordo de cavaleiros, então isso devia ser levado em consideração e tal. É o seguinte, eu acho que o presidente do Náutico deve satisfação à torcida do Náutico. Então, se a torcida do Náutico, pelo que ele sentiu, até em rede social, estava contra essa decisão dele.
Está contra
isso.
Também dos grupos que eu participo, não que seja. Está
contra, lógico, está contra. Por conta disso, pela questão técnica. É. Então, assim, o presidente do Náutico deve dar satisfação ao torcedor do Náutico. E mudar de opinião, ou seja, fez um acordo, fechou, sei lá, Lírio, pensei melhor e... não, vai retrasar somente 10%. Segue o jogo. Não, isso não é assim. Eu não vejo isso como... um absurdo. Se dos tivesse pontos, não assinado, se tivesse assinado alguma coisa assinada, mas foi uma coisa, repensou,
só. Não, veja só, é lógico que ele perde
credibilidade
em relação aos contratos com Santa Cruz.
Sim.
É melhor que a gente
mas ele que seria que seria, por exemplo, uma situação de Flamengo e Corinthians, se ele Guerreiro entrar numa, ele se entrar
trocou,
em jogo,
ele
entrar
ele em trocou, campo. Ele trocou a credibilidade dele, talvez até o bom relacionamento dele com o Alírio, por a satisfação da torcida dele. Mas eu também acho que a torcida tem
primeiro, o erro dele foi propor isso. Não tinha nada que ter proposto isso. Até porque é a segunda vez que o Náutico faz isso. Propor um negócio e depois muda, volta atrás.
É porque, João, queira ou não queira, tem uma frase de Evandro aí no meio que não é uma frase errada. Não se joga dinheiro fora. E aqui em Pernambuco, sobretudo Náutico e Santa, dois clubes sem dinheiro, com pouquíssimo dinheiro, precisando de dinheiro... se dão ao luxo de jogar alguns
mas milhares de ingressos. Mas o Náutico pode estar jogando dinheiro fora agora, mas querendo pode colher na frente. Esses três pontos. Se o Náutico tiver um mando em campo, se é 10% para o Santos.
Mas o Santos não vai jogar contra, não vai entrar em campo não.
Certo, mas torcedor ajuda.
Ajuda,
mas não define. O Náutico pode, a questão de ter jogado com a torcida a favor, a maior parte da torcida a favor, que falta dizer o que eu disse no podcast passado, é inadmissível a torcida do Náutico não ir para esse jogo, é inadmissível.
Ele esquece também.
É frouxura.
Porque também a torcida do Náutico fica com um biquinho pro presidente, com razão. Eu dou até razão técnica, porque nenhum torcedor, veja só, nenhum torcedor quer mais adversário no seu estádio.
Nunca.
É do Náutico, do Santa, do Sport, qualquer um. Porém, é assim, vai ter 12 mil, tem problema não, a gente vai botar 25.
É.
Mas não tem essa mobilização.
E outra coisa, não tem, simplesmente não existe razão pro torcedor do Náutico não querer ir pra esse clássico. É um clássico, é um jogo 16h30, é um jogo no horário ótimo. Contra o rival, um clássico, posição, um jogo motivante pra você ir. O Náutico tá com a mesma pontuação do quarto colocado, tá 3 pontos do líder.
Campeonato muito acima do que se previa
fazer. Então assim, saiu do G4 uma rodada, e a questão de sair do G4 uma rodada é suficiente pra desmobilizar
o Náutico. É só olhar o espelho.
Absurdo.
É só olhar o espelho da Série A.
Peraí, o Náutico tem a mesma pontuação do quarto, né?
É a mesma situação do Sport.
Não, a mesma situação. Não, com a diferença que o Náutico perdeu pro Lanterna e o Sport pro líder. Um estádio com ninguém, outro estádio com 50 mil pessoas. Um Mogi Mirim, enfim, mas tirando esse contexto. Não, mas.
É, não, sim, é contexto verdadeiro.
Mas nos dois casos, o jogo seguinte inverte a rodada. Tipo, foram duas derrotas como visitante e agora ambos jogam em casa com os adversários diretos.
Agora, o Náutico
tem uma grande chance
de
fazer seu resultado para entrar no G4.
E esse é um exemplo. Enquanto a torcida do Sport está numa plena mobilização para ir para a arena,
a torcida do Náutico se desmobilizou.
O Náutico, até se vencer, dependendo do resultado do Botafogo, dos outros times, pode voltar à liderança.
Então, não existe nenhum argumento. Não, porque o Náutico não. O time tá caindo. Meu amigo, oscilação. Torcedor do Náutico, um negócio bem claro pra você. Você torce pro Náutico, meu filho. Você não torce pro Barcelona, não. É. Então, assim, você não vai pro jogo. O seu time não vai ganhar todo o jogo, não. Você torce pro Náutico. Eu acho muito isso. O que o clube e o time é reflexo da torcida. Se é torcida.
Isso que tu falou, fala agora, João. Isso vai falar. Eu preciso ler porque eu achei. Irmão, eu achei surreal.
O cara do Náutico sabe que não torce pro Barcelona.
Mas parece que torce.
Não. É surreal, porque você vai ver a comparação que eu vou fazer. E a turma vai ficar irada. Mas tem lá num grupo do Náutico, um grupo com milhares de pessoas, aí tem um tópico que era assim. Eu leio o grupo do esporte, do Náutico, do Santa, pra justamente ter esse termômetro. Mesmo que eu não participe. E eu não participo. No máximo eu posso curtir quando vejo uma coisa interessante, mas eu não participo. Ali é só pra ter essa visão. Aí era... A torcida se desmobilizou. Um tópico indignado sobre o fato da torcida ter se desmobilizado depois do jogo do Mogi Mirim. Aí tá, meu irmão, o time perdeu, não sei o que, aquela coisa de sempre. E claro que mas tinha uma parcela maior apoiando. Mas o tópico era o seguinte: que era assim. Tu quer alegria, meu irmão? É vital que assim, tu quer alegria? Não é, vai torcer pro Barcelona, não. Vai torcer pro Sport. Vai torcer pro Sport, vai torcer pra cachorra de peruca, meu irmão. Tu aqui é Náutico, rapaz, tem que apoiar, não sei o que. Eu disse, meu irmão, como é que pode, velho? Por que tu tá falando assim? Tu falasse
agora. O exemplo do Barcelona.
Foi longe demais, pô. Querendo ou não, nesse momento, não precisava nem ser o Sport.
Talvez aí tenha também uma pitadinha de dizer que a torcida do Sport é torcida de onda, né?
Veja, tinha de tudo. Mas eu só peguei. Não, o tópico não era isso, não. Eu tô dizendo que eu peguei uma frase de um torcedor. E eu lembrei porque o João disse Barcelona. Disse, meu amigo, você foi muito longe.
Então, pro Galo?
Eu acho. Então pro Santa. Porque, por exemplo, quando o Santa ganhou o campeonato pro Salgueiro, a revolta foi grande. Porque realmente é impressionante.
Veja, o Santa Cruz.
O Santa nessa situação tem conquistado 4 títulos e o Náutico.
Eu não tenho dúvida nenhuma. Que a torcida Santa Cruz vai esgotar a carga dela. Se fosse 30%, esgotaria. E a torcida Santa Cruz, assim, tem o que falar.
Agora, não tenho certeza de esgotaria. Eu acho que daria... se fosse o aposta morre, pra não morrer, eu diria que esgota. mas não acho que esgotaria, porque vai ser o próximo ponto que a gente tem que falar, antes que o
programa já está chegando aqui,
que é o preço. É salgado, meu amigo, é R$50.
Ano passado era esse valor.
Sim, mas não deu 2 mil pessoas, não.
Não, calma, no 5x3... A carga acho que foi toda vendida.
Sim, mas eram 4 mil. Era
essa, 20%. Era essa carga.
Era no jogo. Não era maior. Era a carga, era 20%. Foi mais. Não era 30%.
Não era 30%.
Não, tá certo. O jogo do. Foi o jogo de Isaldo.
O Santa já colocou 12 mil pessoas.
Nessa série B ainda não.
Só pra terminar, realmente falando um texto. E reforçar. Se o torcedor do Náutico não for. O torcedor do Náutico que não for pra esse jogo. Não tá indo com medo. que tá se mostrando frouxo. E esse torcedor, se você tá sendo frouxo para ir para um jogo, você não pode falar do time, não.
Até porque, claro, agora,
assim, você não pode falar do time, não.
Só lembrando uma coisa, esse negócio que o Fred falou de rasgar dinheiro, é literalmente rasgar dinheiro, é o que eu tava pensando. Vai ter aqui espaço do Sado Náutico?
Nenhum. É rasgar dinheiro. É só que é rasgar dinheiro que não vai pro Náutico.
Não tira o espaço, mas a questão, é a questão
de ir pro Náutico indiretamente.
E você tem mais torcedor do
Náutico. Mas é a questão técnica do que...
É a questão técnica.
Agora a pergunta.
Mas pro Santa lá no Arruda, vai pro Santa. Então assim, mesmo que não tenha feito o acordo, se chegar na rodada...
Aí vai ser a mesma coisa. Vai ouvir a torcida do Santa Cruz. Mesmo que fosse melhor pro Santa, a torcida não aceitaria.
Não sei, porque a torcida do Santa Cruz talvez garanta que fosse 30 e daria...
Não, se fosse 18% de 60 mil... Ser 18 mil pro Náutico, 42 mil pro Santa Cruz.
Agora.
Sim, vamos falar do negócio de ingresso?
Não, vai falar isso com o Flamengo?
Não.
O quê?
Isso com o Flamengo? Vai dar 10% só também?
Vai ser mais. Eu acho que. Até, inclusive.
Tem que ser. Não, detalhe. O raciocínio é o mesmo.
Não, mas.
O meu raciocínio é o mesmo.
Não, mas nesse caso. Total, né? Ano passado, o Sport fez isso com o Flamengo. O Sport deu um percentual a mais pro Flamengo, tanto que o Flamengo ficou com o anel superior. Tudo bem que praticamente não comprou ingresso, mas também teve o anel inferior, que nesse jogo contra o Palmeiras vai ser fechado. O que também
até
acho.
Até porque, Rafael?
João, rapidinho, João. Até pra ficar atrapalhado. Até porque eu acho um erro. Tá dando anel superior. Esse negócio de que os caras estão no superior, você não pode ficar no inferior. Isso é uma bobagem.
O espaço vai fechar um lado, né?
A parte embaixo, inferior norte, onde, porque a torcida do Palmeiras vai ficar no inferior. Não, na superior norte. É um erro, meu irmão. A torcida do Palmeiras está ali, é medo de jogar com isso. Se jogar com isso, é expulso do estádio, é preso. Era para ter gente ali embaixo.
Só.
Para entrar no ingresso?
É só achando o jogo do Flamengo que o Rafael falou. Eu defendo 10%, igual defendo Santa Cruz, até porque esse jogo do Flamengo é o jogo mais importante. Mais. Do Náutico no semestre.
E esse sim, a falta do dinheiro. É. O João falou que esses três pontos do
pode Santa
pode frente. Reverter dinheiro lá na frente. No Náutico do Flamengo.
Na hora.
Pronto, a questão do ingresso, a gente está focando na torcida do Náutico sobre a mobilização de ir. A questão do ingresso é uma questão pertinente para o Santa. Porque, deixando claro na Arena, a torcida de Santa Cruz ela vai ficar. Um mapa que a própria Arena disponibilizou vai ficar na
Superior
Norte, atrás da Barra.
Onde todos os visitantes ficam. Todo local.
Onde todos os visitantes ficam. O ingresso para o Santa Cruz vai ser R$50. E aí tem. Mas vamos pela inteira, só para facilitar. O ingresso do Náutico vai ser cobrado R$50, fica na Inferior Leste, que é na lateral do campo.
Onde fica o sócio?
Onde fica o sócio. Mas
o sócio paga 20 ali.
Mas vai ter o...
Para o geral, quem quiser, paga 50 ali.
A regra da CBF, que permite a flexibilização de carga, de ingresso, também fala de forma direta sobre o ingresso para o visitante, que tem que ser o valor respectivo e locais respectivo ou equivalente. Na minha opinião, valor... até deixando claro, porque ano passado a Arena cobrava mais, ela cobrava 60. Aí eu fiz até um post que foi até que
não mudou.
Não, cobrava 60. E foi a torcida do Sport reclamando. Curiosamente, num clássico contra o Náutico, pelo Nordestão, a torcida do Sport ficava no mesmo lugar do Santa, mas pagava 60 e o ingresso mais caro do Náutico era 50. Aí, além do local não ser equivalente, o ingresso não era equivalente.
Aí tá errado.
E não,
tá
em detalhe, mesmo. O local contrário era o Todos com a Nota. A Arena justificou que o Todos com a Nota não tem preço. Eu digo, pô, então você está penalizando o visitante porque não cobra ingresso ali. Na verdade, a justificativa era não ser, tanto que mudou o preço. Virou 50, mas manteve a localização. Aí a torcida de Santa Cruz voltou a ter um clássico e vem um peso maior, vem uma queixa maior e, na minha opinião, o local não é equivalente. E então, não sendo equivalente, tá errado.
Perdi ele em raciocínio tu no final. Tu tá dizendo que o Náutico, o local é equivalente...
Não,
é o equivalente ao de R$50.
Sim, o Náutico tá pagando R$50 pra ficar no local muito mais nobre do que o Santa Cruz
tá pagando. Porque o Náutico paga R$50.
Não, eu sei, exatamente.
O Náutico paga, pra ficar em cima...
O Náutico paga aquele valor mais barato.
Que é o Todos com o Náutico, que seria o Todos com a Nota, que é R$15.
R$30.
É porque tem que ser inteiro. R$30 e R$15. Não, mas é porque tem uma promoção pro Náutico, se você comprar
três para R$15. Não, é promoção, mas fala o inteiro.
R$15 e R$30.
Então o Santa Cruz queria R$30.
Não, ainda assim, se você considerasse o anel superior como equivalente. Porque, veja, o paralelo seria ser atrás, superior, atrás da outra barra.
A arena
não vai nem abrir o setor.
Mas é uma questão de segurança. Mas aí é uma questão que não cabe somente ao Náutico.
Mas aí, veja.
Cabe a Arena Pernambuco e cabe a
Polícia Militar. Mas eu volto a fazer a mesma coisa. Aí a torcida, veja, é uma questão de segurança que quem está sendo penalizado financeiramente...
Sim,
é a torcida
visitante. Eu estou explicando que ali...
Nessa discussão toda, eu...
O Santa não deveria ter pagado R$50 visitante.
Veja só, eu não sei. Porque, veja só, o preço do jogo é 50. O Náutico Não existe mais todos com a nota. O Náutico cria...
Não, é 50, é 30. Existe um ingresso de inteira, sem promoção. Se o cara chegar lá, um torcedor do Náutico...
É uma promoção.
Não é uma promoção.
Então, o que eu faria...
Existe ingresso de 50 pro torcedor do Náutico.
Existe ingresso de inteira de 30.
Para um setor onde era o todos com a nota. Que é um setor promocional. Então,
a lógica
é a mesma, veja. Quando existia todos com a nota.
Que é todos com a nota ou Santa Cruz?
Exatamente. Quando existia todos com a nota.
Eu acho essa justificativa absurda.
Não, eu acho não. Quando existia todos com a nota, o todos com a nota era um benefício ao mandante. E o ingresso promocional é um benefício ao mandante. A lógica é a mesma.
É promoção, velho.
É?
Irmão, vocês estão falando. Eu tô abrindo o celular para ler, porque era bom que vocês lessem também. O ingresso não é promoção. Veja, o ingresso é R$30. De um setor. Se você o Alvirrubro não tem promoção nenhuma. O cara chegar na hora, quer entrar no jogo. Quanto é? 30 aqui. Quanto é? 50 aqui. Quanto é o do Santa? 50 lá.
Certo. Mas veja, o regulamento fala. Veja, a palavra é assim. Tem uma palavra equivalente.
O local onde o Santa está pagando 50 tem que ser o respectivo valor, certo? Entenda uma coisa. O valor tem que ser o mesmo. R$50. Considere o de R$50 do Santa e o de R$50 do Náutico. O local é equivalente. Você responde essa pergunta. Agora,
detalhe. Na Série A e B toda, isso não é aplicado fora daqui. O jogo do Atlético Mineiro, por exemplo, aquele Atlético Mineiro...
Então não justifica uma coisa pela outra, isso está errado.
Não, porra. Veja só. Porque, não estou justificando, não estou justificando a possibilidade de promoção. O torcedor do Atlético Mineiro pagava 50 e levava 2 contra o Joinville. O torcedor do Joinville pagava 50 e só entrava ele.
E aqui que tem uma fuleiragem antigamente? Se você for com a camisa do seu time, o preço é X. Sim, num exatamente. Clássico.
Tipo, não, isso ainda existe.
Náutico Santa Cruz. Se o cara for com a camisa do Mano do Náutico. Se o cara for com a camisa do Náutico.
Eu faria se fosse Arena para... Eu não sei se a quantidade...
Mas não é... Você está usando...
A quantidade seria retrospectiva. Eu botaria o torcedor do Santa embaixo.
Sim, isso, velho.
Porque aí ficava
50 embaixo.
Fred, mas aí... é o mesmo setor do todos com a nota do outro lado.
Não existe mais todos com a nota.
Peraí, todos com o Náutico. É o mesmo setor.
O Náutico embaixo é 30?
É 30. Não, atrás da barra é 30.
É 30, atrás
também da barra embaixo.
É 30. A da barra embaixo e em cima, toda a parte de cima é 30.
Velho, se fosse pelo menos no mesmo anel... por exemplo, quando tem os clássicos no Arruda, anel inferior e superior, querendo ou não, a torcida visitante fica atrás da barra. Mas o cara que paga ingresso de anel inferior paga o mesmo valor do Arruda do anel inferior do Santa Cruz. O cara que vai e o Santa Cruz disponibiliza um outro valor para ingresso superior. É como se fosse no clássico do Arruda, o cara que está lá no anel superior atrás da barra pagasse mesmo valor do cara que está no anel inferior.
Vamos para resumir. Ou Santa Cruz devia pagar ou 50 para ficar embaixo ou 30 para ficar em cima.
Perfeito, pronto.
Acho que aí ficaria de bom tamanho.
Ou 50, tinha opção. Ou 50, se por questão de segurança... Não há possibilidade de ficar embaixo.
E poderia ter duas
opções. Se cobrar somente 30 para
ficar
em cima.
E não se penalize.
Se não cobraria somente 30. Concordo, pronto. Fechamos a. Ou Santa Cruz paga 50 para ficar embaixo, ou 30 em cima. E se não pudesse ficar embaixo, por questão de segurança, só se cobrasse R$30 para Santa Cruz ficar em cima, que é o valor que se cobra no alto. Perfeito. É isso.
Concordo.
Agora, outra coisa que também se falou muito, até por conta dessa questão da carga de ingresso, e aí só lembrando, muitos tricolores, então a gente compra ingresso do torcedor do Náutico. Pra ficar torcendo alto.
Mas isso aí não, já
por já, que não já é assunto já morto. Pode até comprar, mas se for identificar torcendo pro Santa Cruz, vai ser retirado do estádio e com razão. Você não vai ter direito de reclamar porque vai ser retirado do estádio.
Essa prática já foi tentada.
Várias vezes.
Várias vezes e nunca foi muito bem sucedida.
A única vez que foi bem sucedida
foi mais ou
menos. Foi a primeira. Foi contra Sport e Náutico na Sul-Americana. É. E foi assim.
E foi mais ou menos bem sucedido.
Então, agora você identificar.
João,
e quando puxava o grito de guerra, da torcida do esporte, em cima, né? Você, muita gente sentada assim. Porque
João, o Rubinho não é gritado, claro, não. Que a questão do ingresso, que você falou, aquele 30 aqui, isso com uma confusão do nada, eu tava dizendo, esqueça o promocional, esqueça do valor da bilheteria. Como eu falei pra você, o valor promocional, 15, que, por exemplo, vale, o esporte tá aplicando, por exemplo, o cara que dava, até pro sócio.
O pra promoção...
Mas, mas o ingresso superior 30. Do Náutico custa R$30. Você não é sócio do Náutico, você chegou, quero ver o jogo na arquibancada superior do Náutico, 30. O ingresso pra ficar na arquibancada superior do Santa, 50.
Tá errado.
E o 50 do Náutico não é inferior.
Tá errado.
Tem que ser 30... Não, e o regulamento diz equivalente. É. E isso, pra mim, não é equivalente. Não é equivalente.
Não, tá errado. Tá errado. E, na verdade, como o João falou aqui, se o cara do Náutico comprasse antecipado, era 15.
Até sexta-feira, se não me engano,
era
15.
Então, essa é a promoção. Sim. A promoção. Então, essa não precisaria estender o Santa Cruz.
Poderia custar 50 em cima.
E o Náutico poderia fazer, se quisesse, a história da camisa. O torcedor do Náutico com a camisa pagava 15.
Não, muito longe. A questão do sócio pagar 20, só cabe ao Náutico, porque só é o Náutico. O Náutico paga 20 para ficar no local privilegiado. Perfeito. Só cabe ao Náutico.
Perfeito. Na situação que aí está, o Santa...
Fechamos, assim, está errado. A cobrança, o valor do ingresso cobrado ao Santa está errado.
E isso é um segundo erro, porque há um ano se fazia pior, se cobrava até mais caro do que o ingresso mais caro do mandante. Agora eles cobram o mesmo preço, porque...
A possibilidade de a gente se defasar nisso, Náutico e a Arena corrigir, difícil, não, né?
Acho difícil, porque já tá
vendendo... Olha, não vai dar tempo, mas a gente, no próximo podcast... tenta ver, se ainda for assunto. Na verdade, acho que a gente não vai ver mais nunca, mas no Twitter a gente tenta ver. Que eu até falei com o Rafael o seguinte: enquanto a gente, um pouco antes da gente ter essa discussão de divisão de torcida do Náutico Santa, eu vi que o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou...
Interveio e vai ter torcida...
Mas com percentual de 10%?
Não vi. Não, mas lá no Rio nunca foi feito Maracanã, assim. Maracanã segue uma norma diferente. Você pega então, atrás da barra inteira.
Já segue uma...
É.
Porque eu me questionei até que ponto, quando eu falo que a FPF está errada em agir, no Rio se agiu.
Eu não queria ser do contra, não. Mas lá se discute e se acha uma bobagem o Vasco lutar por isso. Eu acho uma bizarrice de Eurico privar a torcida dele, como ele privou, e o Ministério Público foi lá e desfez o que ele solicitou de vai ser torcida única para no mando Vasco torcida. Isso é bizarro. Mas eu não acho bizarro. Ah, mas veja, o Vasco tem muito mais coisas, todo mundo fala, muito mais coisas para pensar agora, tem que estar em uma fase, não sei o que, tem uma coisa muito mais interessante. Bicho, não por causa disso você precisa ignorar outro aspecto. O Vasco tem um direito histórico de jogar no lado direito do Maracanã. Então justificar. Era no antigo Maracanã. Não, meu amigo, é o Maracanã. E isso foi feito em um campeonato. O primeiro campeonato carioca, depois da inauguração do Maracanã. Quem ganhasse o campeonato carioca escolheu o lado. No alto, o Vasco ganhou e disse: quero jogar aqui.
O Vasco desde então tem esse direito.
Só joga lá, aí depois vê o Flamengo, ficou do lado esquerdo. Aí vê o Fluminense, foi pro lado direito, menos contra o Vasco. Aí foi o Botafogo, pegou o lado esquerdo, menos contra o Flamengo. Quando é contra o Flamengo, vai pro lado direito. Aí resultado.
Ou seja, Botafogo pra lá e pra cá, e Fluminense.
Não. Botafogo e Fluminense, eles ficam no mesmo lugar. Não.
Quando é Botafogo e Fluminense? Não, existe
cada time joga três clássicos.
Certo.
Botafogo e Fluminense muda só um clássico deles. Por exemplo, o Botafogo joga no lado dele contra o Fluminense e contra o Vasco. Ele só muda contra o Flamengo.
Ah, tá verdade.
Agora, Vasco e Flamengo jogam os três no seu lugar. Aí...
O Fluminense quer jogar no direito agora.
Não, a questão é que o Fluminense assinou o acordo com o consórcio.
Ah, e essa confusão veio desde o ano passado.
Eu não acho a briga do Vasco tão ridícula quanto todo mundo tá vendendo. Eu acho assim, ridículo é de repente virar torcida única e o Vasco ficar no CD. Mas o Vasco lutar por isso, querendo ou não, é o mesmo botar isso em jogo do Campeonato do Vasco, ganhou esse direito. E outra, é 65 de tradição. Isso até muda até no metrô, pô, porque tem duas estações de metrô no Maracanã.
A torcida
do Vasco chega numa estação específica que sempre chegou. Aí vai mudar, vai ter que ir pro outro lado.
Não tem necessidade também de mudar. Eu concordo, sim.
A bronca é essa, porque essa, o setor sul, teoricamente, é a melhor estação para se descer. Se você desce na rampa, já tá no Maracanã. Não, você desce, tem que arrudear, pô.
Não, a melhor é a do Flamengo. Que é do...
Que
é a estação... Que é do outro lado daquela avenida principal. Ela, inclusive, era a estação principal da Copa do Mundo. Essa é exatamente a que tá falando. O lado do Flamengo.
E o homem conhece. Até o homem conhece o Maracanã, passou um mês.
A estação Maracanã, que é dessa
região. É a estação Maracanã, aquela estação pra mim é a melhor pro
Flamengo. Então, justamente é do setor sul, pô.
Não, mas quem joga lá, quem fica lá é a torcida do Flamengo.
Enfim. Chegamos, estamos
com o lado esquerdo.
Eu acho...
Não, pô.
Rapaz, sem Celso aqui.
Do lado esquerdo.
Sem Celso aqui,
então, do lado esquerdo
é o sul, justamente.
Então, lado
esquerdo. Americano. Pera
aí. Lado esquerdo da caminha é o Flamengo, pô. A torcida do Flamengo fica do lado esquerdo.
Podcast carioca.
Para pensar, pô. É do Vasco, é do lado direito.
Meu amigo,
podcast palestra.
Podcast
maraca.
Setor sul, é lado esquerdo, pô.
Podcast,
né? Mas só se lembrar, quando você vê, lembra na sua cabeça um jogo de Flamengo e Vasco na televisão, olha pra televisão. O lado esquerdo é Flamengo.
A de relevância é zero.
Na moral, a gente discutiu coisa muito pior aqui.
Não. Essa aqui foi um dos piores ações que a gente discutiu no Flamengo.
Rafael que levantou
isso. O lado do metrô, que é a torcida do Flamengo do Vasco.
A turma tá muito interessada.
Só quis dizer que...
A turma tá interessada.
Vai continuar, né?
Não, que vale a briga do Vasco.
E é o seguinte, o Vasco já jogou lá três vezes depois que foi assinado esse acordo. Aí o que acontece? Isso é mais uma briga por Pedrinho com Miranda.
Já jogou três vezes do lado errado dele?
Do lado errado dele. É uma briga assim por dinheiro e
coisa. Aí o respeito voltou.
Eu voltei, o respeito voltou. É muito
disso. Respeito voltou.
O PAN, alguém vai ver?
Não, o PAN seria o mais relevante do que...
Irmão,
qual é mais relevante? Qual é mais relevante? O PAN ou a discussão do Vasco?
A pauta, vou sugerir a pauta, mas não vou fazer. Mas vou sugerir uma pauta. Faz uma pesquisa na rua, faz uma pergunta dele. Você gosta da Olimpíada? O cara gosta. Assiste Pan-Americano também, o cara sim. Aí pronto. Supondo que as pessoas que digam sim, onde é o PAN?
Quando é que começa? Que ano vai ser
o plano? Não. Quando começa é até uma covardia. Eu quero saber, pelo menos...
Já começou. Se...
Não, então é uma covardia. Não, mas não. Esporte safado que não vale. Só vale quando começa, quando tem a cerimônia. Pode... É, vale nada.
Futebol, pô.
Então... pergunta na rua. Quantas pessoas falam o nome da cidade? Santo Domingo, Winnipeg, Passaí. Praça é a cidade, meu amigo.
Esse era em Toronto, né?
Esse é Toronto. Esse é um pouquinho
mas mais... Mas a gente vai dizer que vai ser
tem no certeza? Rio.
Não, veja só.
Meu irmão,
assim, tem certeza que é em Toronto.
Tem um comercial, tem uma propaganda na Sport TV, que é a emissora que vai transmitir o PAN, e tá querendo divulgar o PAN, enfim. Mas, aí na chamada fala assim, é uma mini Olimpíada, meu amigo, não é, nunca.
Tinha tudo pra ser.
É uma série D.
Tinha tudo pra ser, mas a cada edição, os Estados Unidos mandam equipes mais novas, mais...
juvenil.
Pensando duas Olimpíadas na frente.
Mas o que mudou?
E Cuba também.
O Cássio, school. O que mudou? O Brasil...
Antes era universidade e agora já está mandando até do não, segundo grau.
Não chega tanto não, mas veja
o
só.
O que deve ter, meu amigo?
Não, o que está acontecendo é o seguinte. O PAN, durante muitos anos, já era um pouco assim. Eu estou dizendo, eu escrevi a coluna sobre isso.
Mas teve umas edições bem legais.
Não, teve, mas vamos supor. 87, a grande vitória do Brasil, épica no basquete... Eu demorei muitos anos entre
pra descobrir que era PAN, né?
Não, pra descobrir que era a seleção universitária dos Estados Unidos.
Mas já era, apesar de ser universitário, já era uma geração tratada como uma geração de ouro.
Naquela época, nem na Olimpíada os Estados Unidos poderiam mandar o time principal. Os Estados Unidos
jogavam com
não poderia jogar. Universitários.
Mas aí eu perguntei a Rafael. Assim, aí o que eu tô dizendo, eu não quero invalidar aquela vitória. Mas eu quero dizer o seguinte, foi me vendido na minha infância e adolescência que seres humanos brasileiros, acho que a batendo no peito, ganhou da seleção americana de basquete. E não era a seleção...
Mas já está diminuindo, Fred.
Mas aquela seleção era uma seleção... Aquela seleção dos Estados Unidos é a seleção que jogaria a Olimpíada.
E não era fraca.
É uma seleção universitária. Aí eu conversei com o Rafael aqui antes do programa. Rafael, se hoje... esse bom time do basquete do Brasil, um time de NBA, enfrentasse a nata do basquete universitário americano. Como seria o jogo, Rafael? Pau a pau. E olhe, que o risco de perder do Brasil era alto.
Porém, o Brasil ganhou mais duas vezes dos Estados Unidos de lá pra cá, em finais de basquete.
Mas é o que é que tá acontecendo?
É sempre o time Série C dos Estados Unidos.
O que é que os Estados Unidos tá mandando hoje?
O PAN?
O C universitário. Não, o Rafael pesquisou. O seu universitário.
Não, foram convocados 22 atletas, 16 da universidade, 5 que jogou na Europa e 1 que jogou na temporada da NBA, que eu não sei nem o nome do cara.
Tem um cara da NBA?
Tem um cara.
Vai rebolar.
Esse aí é fácil.
Vai rebolar.
Não.
E na Vila Olímpica vai rebolar.
Não, vai rebolar. Mas também, entre eles, quando ele voltar pra vida real,
ele jogou no mim, passado.
E o Brasil?
Jogou.
E a seleção do Brasil?
Vai sofrer bullying.
A seleção do Brasil é C.
Veja, mas o Brasil historicamente faz isso também.
É isso que eu ia dizer. É o que é que mudou? Nos anos
80... Historicamente...
Nos anos 80, o que o Cássio falou era isso. Os Estados Unidos ia com universitários e a gente, o Brasil ia... o resto quase todo ia 100%. Aí Cuba já deixou de ir aqui e ali. E agora, desde o PAN do Rio de Janeiro...
É isso que eu ia falar. Eu acompanhei o PAN de 99 a 2007.
O PAN do Rio de Janeiro... Houve um estardalhaço em torno do desempenho do Brasil, mas ao mesmo tempo foi uma espécie de... Ó, tá bom. A grande desempenho do Brasil pontos também virou uma grande mentira. Assim, o Brasil acordou e disse, ó, isso aqui é uma grande ilusão. A Olimpíada seguinte, o Brasil não teve grandes evoluções. Então, assim, o Brasil hoje...
Tiago Pereira...
Já teve uma evolução, mas 2008 foi uma grande Olimpíada.
Tiago Pereira foi 7 medalhas de ouro. Um negócio assim.
Pode se tornar agora o maior medalista de PAN de todos os tempos.
De todos os tempos.
Tiago Pereira.
Do Brasil.
De todos os países.
Meu Deus.
Nenhum americano vai buscar...
Porque não tem o ciclo lá... Ninguém disputa tanto PAN quanto Tiago.
Trabalha com PAN.
Mas eu quero dizer o seguinte...
Trabalha com PAN. Mas cresceu. Já tem uma medalha de prata da Olimpíada. E outra... Junto o PAN, tudinho, manda derreter. Essa prata dele
ali. Vale muito mais. Mas é o que eu quero dizer
foi
seguinte.
Foi prata.
O que é que eu quero dizer? Chegou, hoje em dia, o Brasil também foi já bronze. Tá indo pro... O Brasil também já tá indo pro PAN. Com o time C do basquete.
Futebol. Time C
pronto. Do futebol.
Pra resolver isso é simples. Aliás, parece ser simples. Não é cagar a regra não, mas parece que... Era ser pré-olímpico.
Cara, o negócio. O PAN é o seguinte. Eu em casa, eu só vou assistir alguma coisa do PAN se eu estiver fazendo nada em casa. Estou fazendo em casa, estou fazendo nada. Estou com preguiça de ligar o PlayStation. Fazendo nada. Aí tá passando PAN,
o Brasil, coisa, no futebol, eu não sei nem botar a letra.
É sub-22, não é nem 23, 22, é sub-22. Jogador do Fortaleza. O capitão, um cara
do Criciúma?
tem, será que tem do Criciúma? No Mundial de 83, né? Foram nem 23 jogadores, são, foram 18 só.
Não,
Pesquisando
12, competi- 12 modalidades valem vaga para a Olimpíada.
Quais? Algo interessante ou só vaga?
Não, incluindo no que vale vaga, entre aspas, o que vale índice, que é natação e atletismo, vale
índice. Sim, vale índice, mas existem 200, é, 200 provas para buscar índice.
Mas calma, Finkel, tem um que está a uma vitória.
O Finkel vale índice. Agora, tem algumas curiosidades.
Não, diga as principais aí, porque natação tem...
As principais, por exemplo, seria handebol a principal, mas pro Brasil não conta, porque o Brasil já está classificado. Acho que handebol é a mais...
O Brasil na Olimpíada vai ter vaga para tudo, né?
Não tudo.
Mudar essa conversa, tu acredita?
Não tudo.
Eu cresci...
Pensando que era tudo.
Eu cresci com duas coisas.
Eu já estava me preparando para jogar o que tem grama. Eu cresci
com duas coisas. Campeão do mundo, joga tá na Copa, só faz 4 anos de amistoso... E pai sério,
pode jogar tudo.
Joga o que quiser, meu irmão.
Na Olimpíada.
Aí
na
agora estão fazendo. Eu pensava que, meu irmão, estão mudando a regra de um jogo. Daqui a pouco vai virar o quê? Vai virar a Olimpíada, Olimpíada de Dubai. Que é só para receber o evento. Tipo, não precisa disputar.
Aí o que é que acontece?
Não precisa
de Brasil, nada. Um dos esportes é esse. Eu tava lendo a matéria. O hockey na grama do Brasil precisa ganhar pelo menos um jogo internacional para ter o direito de ir pra Olimpíada.
Pega como?
Agora no PAN. Se ganhar um jogo no PAN.
Contra qualquer um.
É, Barbados. Se é um jogo do PAN.
E o grupo tá, tem o grupo
aí,
fácil.
Aí eu não sei. Aí meu entendimento.
Aí pica demais, né?
Aí bicho? É podcast de hockey na grama.
Por sinal, o podcast tá com 1h35, jovem.
Hã?
1h35.
Poxa, tá bom, apesar
que tá mais. Tá muito grande.
Vamos pega embora. O computador, vamos levando conversando, que
se é certo, tá acabando. 1h35, né? 5 minutos pra discutir. Onde é que tem essa torcida do Flamengo? Onde é que tem essa torcida do Vasco? Esse foi o assunto mais merda que a gente discutiu no
podcast. Pode ser merda, mas eu tô impressionado com vocês não lembrar que a torcida do Flamengo fica do lado esquerdo e é do Vasco.
Tá bom, acaba.
Olha, é o futebol americano, pô.
Eu também tava com uma ideia. Eu tô com uma ideia forte. Quando começar a temporada de futebol americano de verdade, que o Rafael tá acompanhando um negócio aí de colégio. Quando começar o futebol americano de verdade, ele podia fazer 45 jardas.
Eita,
pô. Começar de futebol americano.
Ah, vem cá.
Dentro do
45. Fred, só uma dúvida. Quando fizer aquela montagenzinha?
Porra, de quem não sabe
agora? A montagem dentro do menu, pra divulgar no Twitter.
Bota o Maracanã?
Não, calma. Eu quero saber, veja. Como se fizer aquela montagenzinha? Aí vai os assuntos, né? Quando chegar no assunto do
Flamengo. Bota um tolete.
Um tolete, né? Bota um toletezinho.
Cara, que gosta de chamar de assunto tolete? Pronto, tu que gosta.
Assunto tolete.
Ideia tolete.
Ele tá maquinando a resposta pra vocês.
Não, eu tô não.
Maquinando.
Veja, essa discussão só existiu porque Rafael trouxe. Assim, porque eu falei uma coisa que pra mim parecia ser lógica. Ele disse, não. Aí
virou então, discussão. Então, pra terminar o programa,
tolete.
Não, escolhe ou morre.
Diz.
Quando tu estivesse no Rio de Janeiro, quando tu estiver no Rio, se tiver tendo um clássico, Fly Vasco, tu pega o metrô pra Costa Santa.
Eu vou pro respeito.